Raio Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além.
Olá, olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, ouvintes do Lasercast. Começa agora o Lasercast de número 10.
Opa, Pedro, o que, que tá rolando aí, cara? Parece, tô sentindo um cheiro de picaretagem, é isso mesmo ou tô enganado?
O seu faro não te enganou, Ciro. Na verdade, esse Lasercast é sim uma picaretagem. Na verdade, nós estamos requentando um conteúdo previamente produzido pela equipe Raio Laser, que é a nossa live de número 4, na qual nós comentamos lançamentos europeus recentemente publicados no Brasil.
Essa live a gente lançou ela no ar no YouTube no dia 30 de julho de 2020. Foi uma. A gente recapitulou algumas leituras recentes que já havíamos feito, né, de editoras como Pipoca e Nanquim, CESSP, Veneto e Quadrinhos na CIA, e inclui comentários sempre com o padrão Raio Laser, vamos deixar isso claro, né? De quadrinhos como Beowulf, de Santiago Garcia e Davi Rubin, Luz que Fenece, de Bárbara Baldi, A Louca do Sagrado Coração, de Jodorowsky e Moebius, o relatório de Brodeck, de Malu Larcenet, Os Vampiros, Felipe Melo e Juan Cávia, Professor Fall, de Ivan Brum e Tristan Perreton, Caravaggio, O Perdão, de Milo Manara, Heimat, de Nora Krug, Asa Quebrada, de Antônio Altariba e Kim, Solitário, de Chabuté, Black Sad, Amarillo, de Dias, Canales e Guarnido, e é isso aí, e também a Grande Odalice e Olimpiá, né, do Bastian Vivés, Rupert e Mulot, não é isso, Pedro? Pedro, estou certo?
Exatamente, é isso aí. E a justificativa para a gente estar requentando esse material é por conta dos horários aí da equipe, né? A gente não conseguiu produzir material novo, mas como a gente gostou muito do resultado da Live 4, a gente optou por lançar ela, né, adaptada ao formato de podcast, né? Então, o Lasercast aí de número 10, ele é uma pequena trapaça, entretanto, com a qualidade padrão Raio Laser, como frisou o Ciro, né? Caso você nos acompanhe há muito tempo, talvez você já conheça esse conteúdo. Caso você não tenha acompanhado essa live, nem quando ela foi ao ar, nem posteriormente lá no YouTube, né? É só você procurar por Raio Laser H, que é no YouTube que você vai encontrar o nosso canal. Né? Então, caso você não conheça esse material, né, agora você vai conhecer no formato de podcast, né? Enquanto isso, a gente se prepara para os nossos próximos episódios do Lasercast, né? Pretendemos aí retomar nas próximas semanas. Enquanto isso, desfrutem desse material que a gente gostou tanto do resultado que cogitamos transformar em podcast em algum momento. E agora chegou a hora, né? Lembrando que a gente teve a participação, além de, né, eu, Pedro Brandt, e meu amigo Ciro Inácio Marcondes, também dos nossos comparsas Lima Neto, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, né? Espero que vocês gostem, né? Lembrando que estamos também nas principais plataformas de streaming e plataformas de rede social, né? E o nosso site, como você sabe, é o raiolaser.net.
Para finalizar, eu só quero agradecer ao nosso editor dessa edição, né? O Éder Freire, que fez a adaptação do formato live para podcast e adicionou coisas. Enfim, existe até um conteúdo novo, digamos, no formato de edição para quem quiser reescutar a live aí. E vamos dizer que já estamos preparando os próximos episódios aí para a próxima quinzena. Teremos mais material inédito do Lasercast para Raio Laser. Continuem acompanhando Quadrinhos Além. É isso aí, galera. Obrigado.
É isso aí, pessoal. Começando mais um Lasercast. Hoje uma live temática, né? A gente confabulou aí, estávamos todos com várias leituras de quadrinhos europeus. E resolvemos juntar esse material para comentar, né? São lançamentos, alguns mais recentes, outros nem tão recentes assim, né? Material europeu lançado aqui no Brasil, né? Então cada um de nós aí selecionou alguns dos destaques ou algumas das coisas que leu, gostou, achou interessante, a gente vai trazer aqui para esse bate-papo. Quando a gente estiver falando de quadrinhos europeus, eventualmente a gente vai usar algumas expressões que estão relacionadas a esse universo, como por exemplo BD, que é a abreviação para bande dessinée, que é como são conhecidas as histórias em quadrinhos na França e no mercado de língua francesa, né? Mas não são apenas quadrinhos franceses que nós temos aqui para apresentar hoje. Temos também quadrinhos italianos, um quadrinho alemão, né? Material português e material também de tradição francesa, mas por autores espanhóis, né?
Na banda desenhada, as personagens partilham a vida delas contigo através de texto e de imagens para que tu possas conhecer o que veem, pensam, sentem e falam, bem como quem os acompanha e por onde se movem.
Acompanhe a gente aí, a gente vai ter pelo menos uma hora de bate-papo, quem sabe um pouco mais. Tenho certeza que vai ser bem legal, assim. Eu pelo menos estou bem entusiasmado aqui com as minhas leituras, né? Passa a bola aí para o Ciro apresentar o que ele trouxe, né? Acho que não custa fazer a chamada antes de passar para o Ciro. Eu sou o Pedro, né? Estou aqui com o Ciro Inácio Marcondes, Raimundo Lima Neto, de Goiânia, Márcio Júnior e direto de Roma, Marcos Marcel de Almeida.
Salve.
Eu e o Ciro aqui de Brasília, né? Eu, Ciro e Lima aqui de Brasília, né? Bom, vamos começar esse papo, Ciro. O que você trouxe aí para gente?
Bom, acho que só para lembrar a galera aí que nós somos do site Raio Laser, raiolaser.net, né? Que temos também um podcast que sai quinzenalmente às segundas-feiras, o Lasercast. Vamos!
Segunda-feira tem Lasercast novo, né?
Lasercast novo, na estreia de uma nova integrante da Raio Laser. Algo que
secreto,
será, né? Anunciado aí.
Teria secreto da Raio Laser, né?
E aí, só assim, para a gente entender um pouco, a maioria dos quadrinhos que a gente está discutindo nessa live são quadrinhos contemporâneos, né, europeus, apesar de ter alguns clássicos e tal. E aí, os três que eu peguei para comentar, né, eu vou comentar primeiro o Heimat, da Nora Krug, esse daqui é um quadrinho alemão, mas é um quadrinho alemão meio disfarçado também, porque ele... É de uma autora que morou quase 20 anos nos Estados Unidos, então ele é muito impregnado de uma linguagem de quadrinho indie-americano. Mas eu queria falar assim, que esses três que eu vou comentar hoje, Os Vampiros, esse português aqui, da SESI SP, e o Professor Fall, que é um francês de Lyon e tal, eles estão atrelados por temas de narrativas traumáticas, né? Então, vou comentar só o Heimat nesse momento, mas os três são alinhados, seja pela narrativa do Holocausto, no caso do Heimat, e das guerras coloniais na África, né? No caso dos vampiros e do Professor Fall. Então, assim, para quem está acostumado com aquela tradição da BD, dos quadrinhos italianos de erotismo ou faroeste, né? Ou então com quadrinhos infanto-juvenis franco-belgas e tal, como Asterix, Tintin, essas coisas, esse novo quadrinho europeu tem um perfil muito diferente, né? Que vai alinhado nessa tendência das graphic novels. Todos os três que eu vou comentar são romances gráficos, né? Ou pelo menos têm a intenção de serem. E eles estão tratando dessas narrativas que são traumáticas, que se referem ao processo histórico, né? Em última instância, colonial em vários aspectos, mesmo no que diz respeito ao Holocausto no Heimat, né? Assim, de uma narrativa ancestral alemã e tal, que ela vai tentando desvendar, que é muito interessante, né? Mas, enfim, esse quadrinho ele tem uma... Ele não é bem um quadrinho, ele é uma espécie de bricolagem com vários tipos de registro. Então, ele tem registros meio que de livro infantil, né? Tem registros em quadrinho, tem registros que são colagens, montagens fotográficas. Ele tem cópias de textos que foram transcritos para o quadrinho, cartas, fotos, grandes páginas com fotos e tal. Né, e também quadrinhos. O quadrinho ele é só um elemento desse livro ilustrado na forma de uma memorabilia, né, da autora, que é uma alemã de 42 anos, que vai narrando a experiência, né, através desses processos todos que ela que ela trabalha no quadrinho, ela vai narrando a experiência de ser alemã nos Estados Unidos, tendo que lidar com uma educação traumática, né? Que o povo alemão fez no pós-guerra, né? Assim, seria um grande silenciamento dos processos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ao mesmo tempo, você é educado a se sentir culpado pela sua nacionalidade, pela sua identidade cultural, no caso dela. Ela vai relatando vários momentos em que isso é colocado pela escola, pela família, pelas instituições sociais e tal. E como que ela vai tentar desbloquear isso, sendo estrangeira nos Estados Unidos, através de uma busca ao passado. Ela vai atrás dos antepassados dela para tentar descobrir quem ela era, qual era a origem dela, e como esses antepassados se portaram diante da ascensão do regime nazista, né? Então ela foca especialmente num irmão que lutou na guerra, um tio que lutou na guerra e morreu, no exército nazista e tal, e num avô também que tinha algumas ligações e tal. E ao mesmo tempo ela vai tentando registrar essa coisa que é o que ela chama de Heimat, né, que é uma palavra muito comum no imaginário alemão, que é o lugar de sua origem, de seu pertencimento, da onde você se sente confortável. E ela vai tentando criar uma argumentação de que essa sensação do Heimat, ela vai se perdendo para as novas gerações de alemães, porque você meio que tem um bloqueio desse passado por conta do trauma do Holocausto, do nazismo e tal. Então é muito interessante para quem já se perguntou assim, como os alemães se questionam a respeito do nazismo, né? Assim, como que os alemães pensam sobre isso? Então é uma narrativa autobiográfica, né, numa tendência bem contemporânea. Eu acho que ela até lembra um pouco a disposição da narrativa, né, em forma de montagem de diversos recursos e registros distintos, né, isso que eu estou chamando de bricolagem, tem a ver um pouco com aquele quadrinho da Emil Ferris, que saiu americano, né, a minha coisa favorita é Monstro. Que é também, só que lá é tudo ilustrado, né, tudo ilustrado, mas ela emula capas de revista, objetos de memorabilia e diversos tipos de representação de memória, de objetos antigos, de páginas de caderno, etc., que ela vai usando para criar essa narrativa composta, né? Então a Nora Krug, né, nesse Heimat, tem um processo semelhante, o que a gente pode apontar como uma tendência do quadrinho contemporâneo e se distanciar da linguagem clássica cada vez mais, em se misturar com outros tipos de linguagem, como, por exemplo, registro fotográfico ou a intervenção da colagem, né? Assim, tem um processo mais de artes visuais também que é montado na confecção desse livro. E tudo isso para tratar dessa narrativa traumática, né? Então, ela vai aos poucos se resolvendo com o passado, né? Ela vai encarar de frente esse passado, vai fazer um escrutínio minucioso das relações dos parentes dela. Então ela expõe a família dela, que é uma coisa que também é comum nessas narrativas autobiográficas em quadrinhos contemporâneos, né? Então ela vai na tradição do Bildungsroman, né, que é o tipo de romance de formação que tem origem na cultura alemã, né, como, por exemplo, no livro Werther, né, Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que é um livro que tem muita semelhança com um pouco esse sentimento do Heimat, né? De você entender de onde você veio, da sua cultura e tal. E, ao mesmo tempo, ela vai asseverar os horrores do nazismo, do local, são colocados diante de nós também, só com uma lente crítica de uma revisão através dos olhos do século, mais do século XXI. Né? Então, é muito interessante esse quadrinho, gostei bastante dele, assim, apesar dele não ser... Acho que a gente pode pular essa fronteira de se ele é um quadrinho ou não. Isso não desperta tanto interesse, mas para uma pesquisa ou uma fruição da cultura de quadrinhos contemporânea, porque eu acho que a gente tenta delimitar o objeto por determinados enquadramentos, formas, etc., não faz nenhum sentido mais. Eu acho que essa autora está dentro de uma tendência que deve se manifestar cada vez mais, que é da hibridização das formas de expressão em artes visuais, o que inclui os quadrinhos, a ilustração, a pintura, a colagem, a fotografia, etc., criando uma obra composta muito instigante. Eu acho que esse formato dela ajuda muito a costurar a memória que ela está fazendo, porque é meio que um labirinto do passado que ela vai penetrando ali, e se ela não tiver esses recursos todos, a gente não consegue ter a dimensão do conteúdo emocional, ético, histórico do gibi. Então, é um gibi bastante complexo, muito bom, assim, eu acho que... Tava até, não sei quem estava perguntando onde é que estavam os quadrinhos alemães esses dias, né, o que eram os quadrinhos alemães, etc. Realmente é uma cultura um pouco desconhecida, né, a gente conhece Max and Moritz, né, aqueles quadrinhos muito antigos, ou então aquele quadrinho, né, que a gente citou no podcast, né, do quadrinho LGBT também, que é bem famoso alemão, né.
Ralph Koenig.
É assim, mas é como... Não,
e Ciro, tem aquelas biografias de músicos que você gostou do Nick Cave, de autores alemães, né?
É de um autor alemão, Reinhard Kleist, que é muito bom, inclusive. Algum dia eu gostaria de falar sobre essa biografia do Nick Cave, que é uma grande surpresa, né? E saiu no Brasil os outros quadrinhos dele, né? Ele é um grande biógrafo de quadrinhos, né? Esse Reinhard Kleist. Fez do Fidel, né? Do Elvis também, foi isso, Pedro?
Isso. E acho que tem mais alguns outros.
Mas é isso, assim, só para começar o debate, assim, eu quero só lançar essas perguntas, assim, né? Para quem lê os clássicos ou os quadrinhos mais antigos, o que diz em relação a esse quadrinho europeu contemporâneo? Se a gente pode definir se existe alguma unidade, né, nesse quadrinho europeu contemporâneo, a gente está improvisando aqui o debate, mas o que a gente percebe a partir dessa amostra que a gente coletou aqui, né?
Então, eu ia falar desse cruzamento da produção do livro-arte, né, que a gente vai encontrar em artes básicas, com a reprodução de sketchbook, né, que vai se tornando cada vez mais possível com a possibilidade de reprodução do material. Então, você tem... Acho que no meio desse caminho entre o livro-arte e a reprodução de sketchbook, a gente encontra um material como esse, como o material Tudo Que Eu Gosto de Monstro, Tudo Que Eu Gosto é Monstro. Teve aquele material do Mutarelli que saiu, né, os sketchbooks dele. Assim, eu acho que o caminho tem um aspecto tecnológico que permite com que essa mistura toda aconteça, né, que é o fato de que você, até quando a gente for falar sobre arte final, né, qual que é o papel da arte final hoje em dia, se você pode reproduzir tudo, você pode reproduzir numa mesma superfície todo tipo de extrato artístico, assim, que é o que faz com que essa nova tendência vem a acontecer, né? Uma coisa mais intimista.
Essa parte aqui, ó, ela simula um recorte ao redor de uma foto, como se tivesse uma colagem, mas na verdade é uma superfície lisa. É bem interessante. Mas, assim.
Pois é, agora no Eisner, teve um dos livros ganhadores aí do Eisner sobre quadrinhos, que é da Melinda Gebbia, eu não vou lembrar agora, mas eu vou me recordar daqui a pouquinho e falo. É bem nessa linha de colagem de material, da reprodução de vários elementos numa mesma página. Assim, eu acho interessante isso. Essa quebra de fronteira.
O que eu ia comentar, que os quadrinhos que eu trouxe para comentar, eles... vão tanto na direção do quadrinho tradicional, BD, daquela bem classicona, quanto de uma BD mais contemporânea, mais ligada ao que, digamos, ao padrão do L'Association, né, por assim dizer, que é um grupo de autores franceses que, de certa forma, deu uma revigorada nos quadrinhos franco-belgas nos últimos 20 anos, mais ou menos. Né? Existe essa pluralidade toda, e eu acho que a gente vai abarcar coisas muito distintas, assim, né? nesse nosso bate-papo aí, pelo que a gente já conversou nas internas do que a gente ia trazer aqui, né? Mas aí, volta a bola para você, Limãos. O que você trouxe aí para a gente? Eu sei que você está com um clássico e mais algumas outras coisas, né? Um clássico, quer dizer, um veterano, por assim dizer. Um autor veterano, melhor dizendo.
Mas ele também não deixa de ser um clássico. Quando se pensa em quadrinho europeu, é um dos primeiros nomes que vem à cabeça é justamente do
Guilherme. E, além do mais, é uma biografia de um cara de arte super clássico, por assim dizer, né?
Exatamente, né?
Ou super barroco, né?
Aqui o Caravaggio, no segundo volume do Caravaggio, da Veneta, o Perdão, que, de certa forma, tem até uma certa relação muito tangencial com o quadrinho que o Ciro apresentou, no sentido que tem algumas reproduções ali de quadros que são feitos, que são aparentemente colocados digitalmente numa pós-produção, porque não dá para você, num quadrinho, ficar repintando quadros do Caravaggio de um quadro para o outro. O cara tem que ser super mais super artista do que possível. Mas esse Caravaggio aqui, ele termina, né? Termina o trabalho de biografia que o Manara vai fazer. Um quadrinho, cara, bem bacana, no sentido de que é bem tocante a história. É um Manara clássico, é um Manara que tem uma preocupação biográfica, até mesmo de identificação, até eu diria, com a personalidade do Caravaggio, sabe? Não sei se hoje em dia, considerando todas as polêmicas em volta, sem querer dar spoiler do nosso podcast sobre o quadrinho erótico, mas considerando toda a polêmica em volta do trabalho do Manara, o que passa um pouco com relação ao Caravaggio é, de certa maneira, uma identificação com essa personalidade que é, ao mesmo tempo, que é barroca, né? Do Michelangelo Caravaggio. Esse segundo volume vai ser... No primeiro volume a gente vê a história do Caravaggio chegando ali em Roma e se transformando numa estrela, né? Da pintura italiana daquele momento, e a personalidade dele entrando em choque com as diversas... leis, né, de convivência que vão existir ali naquela sociedade, e aí é uma personalidade muito, muito irrasciva, beberrona. Então acaba o primeiro volume com o Caravaggio matando ali o cafetão da prostituta que era a musa, de certa maneira, né, a musa dos quadros dele, né, que uma das grandes questões aí do primeiro volume é justamente ele utilizar uma prostituta como modelo para pintar a Virgem Maria, né? E nesse segundo volume é a busca doentia do Caravaggio por esse perdão desse crime, né, esse perdão, ele entrar em contato com o resultado das ações dele, o resultado daquilo que ele é, e aí conviver com esse momento onde ele sabe, né, ele sabe quem ele é, ele sabe que ele não pode se controlar no sentido de ser o Caravaggio, que ser ele da maneira que ele é o que faz com que o trabalho dele seja, tenha a importância que tenha, e ao mesmo tempo ter que lidar com aquilo que foi feito. E aí ele tem que correr atrás desse perdão, que é mais do que um perdão político, mais do que um perdão legal, né? Mais do que um perdão litigioso, é um perdão religioso, né? Não da maneira como a religião se apresenta na história, mas para ele mesmo. Assim. Então, o contraste entre a capa e o final é muito tocante, é um quadrinho que eu fiquei realmente... Foi uma ótima leitura, me afetou, assim, pelo contato, pela aproximação que a gente tem com relação ao Caravaggio. Quanto ao quadrinho, ele tem algumas questões que eu acho que estão levadas ao fato pela complexidade da obra que ele vai querer fazer. Assim. Algumas passagens são muito rápidas, algumas transições acontecem de maneira muito... Não, isso não chega a estragar a leitura, mas dá para se observar que é algo que aconteceu pela dificuldade do tamanho daquele feito que é o quadrinho que Manaus propôs a se fazer. Então, isso chega a dar uma confusãozinha na hora de leitura, que, de fato, se atrapalha um pouco pela aparência dos personagens. É possível você ver um esforço do Maná, né, em querer identificar os personagens, principalmente as personagens femininas, mas que não resulta muito. A gente cai um pouco nessa coisa do Maná carimbador, assim, um Maná que desenha sempre a mesma mulher. Mas você vê os momentos nos quadros onde ele se esforça para fazer aquela mulher específica ou aquele personagem específico, o desenho nem chega a parecer tanto Manara, ele não carrega os dados do Manara que a gente costuma ver no traço dele, né? Mas isso tudo funciona meio que a favor, meio que aproxima o autor da obra, assim, meio que aproxima o Manara do Caravaggio, sabe? Nesse esforço dele ser ele mesmo e ao mesmo tempo querer mostrar esse personagem que é um personagem heróico, na maneira como o Caravaggio coloca, né? Um herói atormentado, na maneira que o Manara coloca, que é esse herói atormentado que venceu o Caravaggio, que é um herói fora da lei, né? Porque ele tem um assassinato e ele tem que pagar por esse assassinato. Então, é algo romântico. Eu diria que se fosse menos erótico, poderia ser mais interessante. Porque no momento as coisas meio que se misturam ali e você fica meio gratuito, assim, né? Mas aí entra dentro das questões que envolvem o trabalho do Manara, né? A forma das mulheres, mesmo se a mulher for negra, se a mulher for, é a mesma forma, é o mesmo bumbum, né? É o mesmo peito, sacou? Então às vezes se confundem, assim, as prostitutas se confundem, não sabem qual prostituta que está onde. Tem que ter uma prostituta de cabelo vermelho, senão você não sabe se é a personagem principal. E isso afeta um pouquinho a leitura, mas é um trabalho fenomenal, assim, não tem como dizer. É um trabalho de pesquisa impressionante. Ele transforma realmente Caravaggio num personagem à altura, mesmo que de certa maneira alegórica em alguns pontos, né? À altura do próprio trabalho do Caravaggio, que carrega todos esses aspectos que são de certa forma renascentistas, porque existe uma maneira com que a mulher é retratada, que lembra muito a maneira que a mulher é retratada em Roma, por exemplo, né? Como que o homem, o corpo masculino, ele tem um nome, ele tem uma biografia, e o corpo feminino, ele não tem, assim. É o corpo feminino, são as prostitutas, elas têm o seu nome ali, depois some, e os corpos masculinos, eles têm nome, biografia, de onde vem, para onde foi, sabe? Tem uma questão ali que envolve toda essa sedução que a história da arte ocidental construiu desde o período clássico até os dias de hoje, né? Então, o Manara está imbuído aí desse processo. Ele está meio consciente disso daí e trabalha a partir disso mesmo. Para contar uma história...
Manara, Lima, desculpa. O Manara, a gente até discutiu dele ser um artista meio neoclássico, né? Isso no nosso vindouro podcast aí, dos quadrinhos eróticos. E é curioso que o Caravaggio é um grande expoente da pintura barroca, né? Uhum. Então, como é que você acha que essa alquimia ocorreu aí entre o estilo do Caravaggio e o estilo do Manara?
Olha, eu acho que ocorre... Não é uma coincidência esse Manara acontecer meio que nesse momento da vida aliás, que o Caravaggio aconteceu nesse momento da vida do Manara. Eu acho que o Caravaggio, da mesma maneira que ele tem uma certa... Ele tem essa busca, não pelo perdão, tem o nome italiano, ele significa perdão, mas em português remete a outras coisas, né? Que é o... A glória, não, né? Deixa eu ver aqui, rapidinho... É a graça, né? La grate. Então, essa coisa de atingir a graça, que não é só o perdão, mas que tem a ver com esse momento do Manara, eu acredito, depois de todo um processo que ele já viveu, né? De toda a biografia dele, talvez o barroco seja um caminho que ele busque para esse final. Assim, o desenho do Manara, o acabamento das cores ali é trabalhado em cima do barroco. É, você vê o esforço do Manara em reconstruir as ambientações das pinturas, né? É muito forte. Então, talvez ele não seja ainda um neoclássico, mas com certeza ainda é um acadêmico, né? Como artista, né? Ainda é uma pessoa que estuda uma determinada escola de arte para fazer a reprodução dela, a maneira com que ela é produzida, né? Mas é uma Manara e o trabalho está muito bonito e é uma história realmente tocante, né? Foi uma ótima leitura. É, diferente, por exemplo, do Borges, que a gente tem o Borges que é escrito pelo Jodorowsky, que já vai para uma outra linha. Esse não, esse aí tem uma coisa meio heroísmo. Existe um heroísmo com relação ao Caravaggio aí que de certa maneira se relaciona um tanto com Manara, sabe? Mesmo com todas as polêmicas.
Limão, você acha que essa obra ela pode interessar a quem eventualmente não curte o Manara por N motivos, ou para quem até já gostou do Manara, mas acha que o trabalho dele se tornou meio repetitivo, enfim, já não dava mais muita bola para o Manara há muito tempo, que talvez seja o meu caso, por exemplo?
Olha, talvez. O grande problema que tem nessa obra realmente é o excesso de um erotismo batido. É, as mulheres sempre vão aparecer nuas ou aparecer na bunda, sempre vão ter uma relação ali de submissão, de estar meio que apanhando, sacou? Não deixa de ser um gibi polêmico da maneira que ele é representado, mas ele representa um momento histórico onde a mulher realmente não tinha uma consideração dentro da sociedade. Então, mas ele opta por dar um tom erótico para isso, né? Então, eu acho que para quem não gosta do Manara, pela maneira com que ele vai abordar o erotismo, vai continuar não gostando. Mas se for pela leitura como biografia, como estudo de um momento histórico, estudo de um personagem da pintura, importante da pintura, vale a pena. Acho que foi colocado de maneira muito impressionante, muito tocante nas páginas, e aí eu acho que vale a pena a leitura, assim. Mas realmente passar pela parte mais erótica, enfadonha, assim, é meio chato, sabe? E principalmente quando com relação a todos os aspectos relacionados à própria história da arte ocidental, né, e a maneira como ela foi construída com seus cânones e como que certas coisas são apagadas, né, dentro dessa história ocidental da arte, e que elas permanecem, né, o Caravaggio de nenhuma maneira ele vai contra isso, não critica isso, né. Ele, muito na verdade, ele é uma certa homenagem a esse aspecto, uma narrativa heróica, né, desse aspecto europeu, ocidental, da história da arte. Então, nesse sentido, é cansativo, mesmo para quem gosta de arte, tem um apreço por arte contemporânea, por exemplo, eu não recomendaria. Mas, como leitura, como um trabalho feito sem concessão, de uma maneira bastante pessoal, eu acho que para mim o que o Caravaggio me parece ser um trabalho muito pessoal para o Manara, sabe? E aí nesse sentido é interessante.
Se quiser ver uma revisão radical da história da arte do ponto de vista da tradição europeia e tal, tem aquele quadrinho da Liv Strömquist, que é uma sueca, né, que se chama A Origem do Mundo, né, que é justamente o nome do quadro famoso do Courbet, não é isso, Lima? Uhum. E aí ela vai fazer ela vai tentar recuperar a história da vagina, né, assim, do órgão sexual feminino através de diversos registros, e ela vai percorrendo muito, muito a história da arte e vai denunciando esse sexismo inerente, né, assim, que vai sendo passado de geração por geração como uma espécie de ideologia, né? Que chega até, que vai ser estudada na arte acadêmica e tal, enfim, então ela desconstrói isso. É muito interessante esse quadrinho. Só, ele não estava na lista aqui, mas é um quadrinho europeu, né? Que foi lançado no Brasil, acho que em 2018. É muito bom também. Foi lançado pela Cia das Letras, é isso? Não quero falar errado aqui.
Visite www.raiolaser.net. Resenhas, entrevistas, artigos, altas tretas.
Deixa eu falar, eu tinha combinado aqui um aspecto aí que o Lima tocou, que a gente tem conversado, que é a questão da arte final, né? Nos quadrinhos. E aí tem um que eu vou fazer aqui um bate-bola com meu querido Marcão Maciel, que é o relatório de Brodeck, do Manu Larsenet, baseado no romance do Philippe Claudel. Isso aqui é uma edição da Pipoca e Nanquim, tradução ali do Pedro Bolsa. O romance me parece que é inédito no Brasil, né? O livro é uma adaptação. Cara, eu fiquei, e eu acho também dialoga com o quadrinho do Ciro nessa questão, né, das vivências e dos horrores da guerra, do que a guerra é capaz de produzir, né, nos indivíduos, assim. Então é um quadrinho, tem esse formato horizontal, em preto e branco. Esse lance do quadrinho horizontal é legal, o jeito que a Pipoca e Nanquim articulou para, né, os quadrinhos que são horizontais, eles vêm numa luva, né? Você encaixa a luvinha aqui e vai para a estante em pé, né? Então, assim, ele vem numa luva aqui e vai para a estante em pé. Enfim, é uma bela edição. Mas, mais do que isso, é um quadrinho que me impressionou muito, assim, cara. Foi uma leitura que eu achei, pô, bem emocionante. Há tempos que eu não, né, não ficava tão satisfeito com a leitura de um quadrinho. Aqui estão compilados os dois álbuns. E basicamente é a história desse cara, desse Brodeck, né, que tem um pequeno vilarejo remoto, né, e que ele é encarregado de, digamos assim, o pessoal do vilarejo assassina um cara e ele é encarregado de escrever um relatório meio que para limpar a barra desse crime, desse assassinato, né. Esse cara que ele é assassinado, ele não cita o nome dele, até onde eu me lembro, mas fala que ele é o Anderer, que no dialeto dessa vila significa o outro, né? Então, assim, é uma espécie de um tratado sobre o medo, principalmente sobre o medo do outro, sabe? Essa questão da alteridade, assim. O que acontece é que, por exemplo, quando o próprio Brodeck, quando era criança, né, a cidade onde ele morava foi devastada pela guerra, e ele foi meio que adotado por uma senhora que foi para esse vilarejo. E ele chegou ali criança, mas estrangeiro, cresceu ali, né, e ele tinha esse papel de, ele era uma espécie de um relator, que ele, né, falava, mandava, né, para o governo os dados do lugar, como é que estava a floresta, como é que estavam as relações ali dentro e tal. Uma comunidade muito pequena e muito fechada, mas que atravessa um período de guerra. E, cara, as coisas vão se desenrolando de uma maneira, assim, muito dramática, assim. E o que é mais incrível para mim, assim, é a grande capacidade do Manu Larsenet de contar essa história, né, com muitas idas e vindas no tempo. É um quadrinho preto e branco, assim, que o que acontece no Nanquim, né? Então é um quadrinho de arte final. O que é incrível nesse quadrinho não é o desenho propriamente dito do Manu Larsenet, mas são as escolhas na arte final, que ele vai lançar a mão com pincel seco, uso de guache branco, um contraste muito poderoso, assim, e que vai te carregando daquela angústia sombria ao longo da história. Uma narrativa absolutamente clássica e bem contada, sem nenhum maneirismo estéreo, assim, né? Um quadrinho, né? A única diferença é essa, é a disposição horizontal das páginas, né? Ao invés de ser um gibi vertical, ele é um álbum horizontal, né? Que é o mesmo que o Frank Miller tem gostado de usar, né? Mas que, ao ler
isso aqui, Júnior,
você vê o quanto o Frank Miller precisa ainda aprender umas coisas. Né?
Mas você, por acaso, já viu alguma obra mais antiga desse autor? Porque você falou, cara, uma coisa aqui interessante, né? Sobre escolhas, né, da arte. E o trabalho anterior dele é muito diferente desse aí, né? É numa outra linha de desenho, né? Também muito legal, mas totalmente diferente, né?
Exato, e com cores, pintura, interferências, um pouco parecido com esse quadrinho, né? Algumas coisas parecidas com esse quadrinho que o Ciro mostrou. É, eu achei, cara, é um livro, assim, do ponto de vista gráfico, me lembrou um quadrinista brasileiro desses contemporâneos, que é o Alcimar Frazão, né? Que também gosta de uma página muito carregada no Nanquim, né? Mas é uma abordagem, assim, desse tipo de quadrinho que me impressionou muito, assim, eu fiquei muito encantado com as soluções gráficas que nascem do Nanquim, nascem na arte final. A solução, o pensamento do desenho dele não acontece na etapa do desenho, propriamente dito. Não é o lápis que a gente está lendo. A gente está lendo...
Esse aqui é um dos anteriores, ó, que eu estou compartilhando aqui. Sim. É o Le Combat Ordinaire, que é um que ele ganhou o Angoulême com esse quadrinho. É um quadrinho muito... Foi muito elogiado na França. Eu li ele, eu li alguns volumes dele, acho que foi em 2017. Botei na minha listinha aqui. O estilo é bem diferente, né? Dá pra ver aqui e tal. E é a história de um fotógrafo em crise, que tem relação também com a guerra na Argélia e tal. Tem uma ligação com um contexto sociopolítico também, que é bem forte nesse autor, né?
Me interessam muito esses quadrinistas que são versáteis, entendeu? Esses quadrinistas que estão explorando o próprio meio, suas próprias técnicas, né? Tem quadrinista que vai ficar ali meio que em cima do que ele faz. Por exemplo, o Manara. A gente sabe, né, o que esperar de um quadrinho do Manara. A diferença é só que você, umas vezes, você vê que ele caprichou mais e outras menos, né? Assim, que ele teve mais esmero na arte e outras vezes menos, né? Mas é algo previsível, assim, né? Quando a gente está olhando ali para o quadrinho do Manara, né? Porque eu também não vejo nenhum demérito nisso, não. Né? Assim, sempre ficava feliz quando saía um disco novo dos Ramones. Mas é isso, assim, por exemplo, esse tipo de quadrinista que para cada obra busca uma linguagem, eu acho isso muito legal. E também acho que tem um paralelo bem interessante, temático e gráfico, com um lançamento recente aqui também no Brasil, que é o Eternauta 1969, com desenho do Brecht, né? Que também é uma coisa que acontece na finalização, na maneira como ele está plasmando no papel, o que, que vai ir para a gráfica. Né? Essa é uma preocupação, esses caras que dominam esses processos de reprodução do quadrinho, né? Que sabem calcular uma página, que se você ver o original, está toda manchada, borrada, etc. Aqui tem um esforço muito calculado para chegar a um determinado resultado. Eu achei esse quadrinho aqui, Relatório de Brodeck, sensacional, assim. Vai para o trono. Ou não, Marcão?
Cara, é um gibi incrível, né? Assim, é um gibi assim que, desde que eu vi que ele ia sair assim, que naquele vídeo lá Pognanquim, né, que eles contaram a história, eu fiquei apaixonado, né, e como eu estou aqui em Roma, estava meio difícil de encontrar essa edição deles, então eu comprei o livro, né, devorei o
romance, né, o romance.
Devorei o livro, né, cara, assim, e fiquei aguardando chegar a minha cópia impressa aí do Pognanquim, né, versão em quadrinhos, né. Mas realmente, cara, um gibi incrível, assim, né, a narrativa, né, que é toda fragmentada, né, assim, em flashback, né, volta e meia aparece, pipocam cenas do passado do cara, e você vai montando esse quebra-cabeça, né, assim, é muito interessante. Outro aspecto interessante também é essa questão da alteridade, né. É um gibi inteiro que ele é baseado, ele fala muito sobre intolerância, né? E você é tentar entender o outro, né? Então, assim, até essa coisa do Anderer, né? Ser o outro, assim, quando você vai vendo o gibi, você percebe que essa dicotomia entre esse Anderer, que era um forasteiro, todo gentil, né? E chegamos no vilarejo com as pessoas embrutecidas, Ele serve meio como um espelho para as pessoas, né? E as pessoas, ao se verem nesse espelho, elas percebem como elas realmente são. E aí essa presença do Ander, né, se torna meio que insuportável. E o Brodeck, ele funciona como um anteparo para tudo isso, né? Porque ele também é um forasteiro, né? Ele também chegou nessa cidade aí quando criança, mas ele não faz parte ali do grupo das pessoas, né? Assim, é sempre visto como o outro. E ele tem uma série de mágoas também, né, em relação às pessoas, né, porque ele foi entregue para os nazistas, para um campo de concentração, né. Ele, o Gibi, assim, embora não se fale que são os nazistas, mas tudo leva a que são eles, né.
São eles.
Então, são.
Bolsonaro, pô. É nazista.
E aí, o que acontece? Quando chegam na cidade, os nazistas, eles pedem que eles entreguem, que os locais façam uma limpeza, né? Ou seja, para entregar judeu, todo mundo que era diferente ali. E o Brodeck é um dos escolhidos, né, para ir pro campo de concentração. E o próprio Brodeck também, ele se desumaniza, né? Assim, ele tem que comer o pão que o diabo amassou, né, nesse local, no campo de concentração, para ele conseguir sobreviver. E, enfim, é um gibi, assim, muito forte, e que, assim, aquele gibi que você pode comprar, né, assim, o preço é meio alto, né, assim, que tá R$120, o preço cheio. Mas
dá pra ver aí.
É aquele presentão, assim, que você pode dar para qualquer um, assim, que não tem erro, assim. Você vai converter novos fãs aí para Nona Arte, porque é muito foda.
Tem dois aspectos aí, é óbvio que vai remeter ao Maus, que também é um quadrinho sobre guerra e holocausto e preto e branco, e tem uma coisa que é muito interessante no Brodeck, que é, quando chegam os nazistas, eles não são humanos, né? Eles são representados como umas criaturas, assim. Então isso aí também é muito chocante, assim, é muito legal, né? Pô, né? Enquanto que no Maus tem aquela coisa da antropomorfização, né? Aqui também há algo, né, que remete a isso. E um outro paralelo que eu acho super interessante e que eu também recomendo, né? Se achar que o cara não merece um presente de 120 pila, você pode comprar também o Caput, do brasileiro Eloy Guazelli, que também é baseado num romance, e que tem bem esse clima aí para discutir, né? Quão monstruosos nós podemos ser, principalmente em relação àquilo que é diferente da gente. Então,
não, é engraçado que esse quadrinho, ele se contrapõe diretamente, quer dizer, ele vira um complemento, na verdade, não uma contraposição, mas um complemento para o Heimat, né, o que eu comecei falando, porque esse Heimat, ele tenta, de certa forma, não humanizar os nazistas, obviamente não se trata disso, ela inclusive tenta pontuar o tempo inteiro que ela não está fazendo isso, ela tem uma preocupação constante de dizer que ela não está querendo minimizar os danos causados pelos nazistas na guerra, mas ela vai colocar muito umas consequências da guerra como perenes e que elas se alastram por todos os aspectos da sociedade. E então, no quadrinho, ela vai, como que o povo alemão se foi depois das guerras também, tipo assim, por diversos motivos da ocupação americana, e assim, um trauma que durou duas gerações e tal. Então acho que existe uma preocupação muito grande do europeu contemporâneo em tentar compreender a própria história, o próprio passado recente e as mazelas do século XX, né? A presença do século XX como um trauma é muito grande na geração atual, né?
Enquanto isso, na sala de justiça.
Marcão tá na fila aí para mostrar mais um quadrinho, né?
Então, vou falar aqui sobre o Solitário.
Chabuté.
Exatamente, Chabuté. Terceiro lançamento do Chabuté pela Epoque Nanquim, né? Eu assim, que vejo muito canal de YouTube sobre quadrinhos, né? Tinha um
Acontece, canal...
Tinha um canal que eu via, que era muito engraçado, que o crítico, ele sempre dizia que, assim, mas o quadrinho aqui é muito bom, você lê rapidinho, né? Ou seja, se o gibi for rápido, então o gibi é bom, né? Então esse gibi aqui é muito bom, viu? Assim, você vai ler ele em meia hora. Mas falando sério, é um gibi muito bacana, né? Assim, pra mim, dos três que saíram...
Só que o cara só lê no trono, né?
É, não, esse aí seria o campeão, né? Esse aí seria o melhor gibi, né, por esse critério. Mas... A resposta tá no Lasercast número 3. Procure aí nas melhores tocadores de podcast. Mas, bom, é um
das melhores plataformas do ramo.
A gente sabe muito bem que fizemos um ponto chamado Metendo a Mão na Lixeira sobre quadrinhos de super-heróis.
Sim, aliás, temos que voltar, hein? Esse post foi muito bacana. Mas, enfim, esse gibi aqui, do Chabutê, para mim foi o melhor lançamento, né, do Pocket Nanquim, desse autor até o momento, né? Assim, é muito interessante. Né, o Chabutê, assim, eu reconheço que ele é um cara que ele não se cansa de ousar, né? Se você pegar o livro anterior dele, que é aquele Pedaço de Madeira e Aço, né, muito interessante, que ele conta um gibi de quase 500 páginas, ele contando uma história do ponto de vista de um banco de praça. Né. E aqui também é bem, bem interessante, assim, né, que a história de um cara que ele mora num farol e nunca colocou o pé fora desse farol, né? A mãe dele morreu muito cedo e o pai dele, antes de morrer, combinou com um pescador que esse pescador sempre deixaria uma caixa de comida para ele semanalmente para que ele pudesse se manter. E os pais nunca tiraram esse cara do farol porque ele é muito deformado, assim, ele tem o rosto deformado e os pais tinham vergonha disso, né? Então, ele fica morando sempre nesse farol, um cara já cinquentão, e ninguém nunca viu. E o dia a dia dele se resume basicamente a pescar e ficar pegando um dicionário. Ele abre em qualquer página, fecha os olhos e aponta uma palavra e lê a definição da palavra, né? Lê a sua definição. E ele tenta imaginar o que seria aquela coisa, né? Só que, como tudo que ele viu, como ele não viu quase nada, na verdade, de tudo que ele sabe, foi o que contaram para ele, né, ou o que ele leu no dicionário, ele monta as coisas de uma maneira, assim, bastante diferente, assim, bastante esquisita, né? Assim, por exemplo, quando ele lê a definição de confete, sei lá, papel redondo para festejar, etc. Ele acha que é uma coisa grande o confete, né? Então, assim, você vê a imaginação dele, as pessoas segurando meio que um prato na mão, entendeu? Assim, uma coisa meio bizarra. E essas, digamos assim, intervenções do pensamento dele vão brotando no meio da história, né? Então, assim, você vai acompanhando os pescadores que entregam essas caixas para ele, que tem um novo pescador que ele está curioso para descobrir quem é esse solitário, ele quer um contato com esse cara. Você tem essa narrativa principal, que é entremeada, sem mais nem menos, assim, que é muito interessante, que brotam essa imaginação do solitário imaginando as coisas, né? E o mais legal é quando ele imagina uma coisa e dentro dessa coisa brota uma outra imaginação, né? Assim, porque o pensamento é um fluxo, né? Assim, ele não pede licença para entrar. Então, assim, ficam brotando imagens, né? Por exemplo, uma hora ele está vendo uma batalha e do nada aparece uma borboleta no meio dessa cena, né? Então, assim, eu parabenizo o Chabutê, né, por ser um cara que ele ousa. Realmente, assim, ele pega um quadrinho assim que ele subverte a narrativa, né? Ele gosta muito dessa coisa da ambientação, né? Então, assim, a gente fica 30 páginas até alguém falar alguma coisa. Você tem, assim, 30 páginas que são o quê? Gaivotas voando,
o bater das ondas nesse farol, entendeu? A lenta chegada desse barco dos pescadores no farol do solitário. Então, assim, é muito, muito interessante, muito envolvente a história. De ponto negativo, eu diria o seguinte, o Chabotet, ele é um ótimo desenhista, né? Ele consegue passar muita emoção com os rostos que ele cria, né? São bastante expressivos, mas são muito parecidos, sabe assim? Então, por exemplo, você tem aqui, tirando o solitário, você tem três personagens. Os três são quase idênticos, sabe assim? Que seriam os pescadores e um cara que aparece no final lá. Então, assim, de ponto negativo seria isso. E, bem, o final é muito interessante também, sabe? O final é emocionante. Então, realmente, essa aqui vai pro trono.
Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém mais deu o Chabotet aí, meu?
Então, o Marcão levou o Chabotet aqui.
Eu sou o crítico oficial de Chabotet no Raio Laser.
Já deu uma detonada no Mob Dick dele que provocou até uma certa polêmica.
Quem, eu?
Foi você
mesmo. Jamais, cara. Não.
O Papa.
Não.
Carol,
tá muito bem.
Não.
Você lembra?
Longe de mim.
O cara gastou 300 mil páginas pra fazer o que o Bilson Kevin fez em 4.
Olha, foi uma crítica polêmica, mas enfim,
leia lá. Aí depois você só está querendo se redimir só elogiando todos os quadrinhos do Chabotet para fazer uma média aí, não é isso, Marcão?
Ah, ele melhorou, quer dizer. Ele piorou, na verdade, ó. Ele piorou.
Ele melhorou. Por quê?
Sabe por quê?
Manchete, Chabotet melhorou.
O Mob Dick veio depois, entendeu? Isso aqui é anterior ao Mob Dick, ó. É na ordem de publicação, ó. Da Pedaço Madeirado. Então, ele piorou.
Chabotet piora. Com o
piora.
É assim como o Manara,
Chabotet
evolui.
História em quadrinho é uma coisa difícil do cara ir bem até o fim.
Mas lembra essa crítica, ficou boa a crítica.
Assim como o Manara e Tom Grummet, Chabotet piora com o tempo.
Eu comparei Chabotet, a obra original do Moby Dick e o Moby Dick do Sienkiewicz.
Pois é.
Procurei.
Agora é sua vez, Pedro.
Eu trouxe primeiramente para compartilhar aqui com vocês...
Pantera Negra.
Essa edição... Quase isso. Essa aqui é o quarto volume dessa série que sai aqui no Brasil pela editora SESI, SP, né, o Black Sad. O Black Sad, ele teve uma tentativa anteriormente pela Panini. A Panini lançou 2 volumes, né, e cancelou, descontinuou a série no Brasil, e depois a SESI SP recuperou esse aqui chamado de Amarillo, né, ou Amarelo, é o quarto volume que sai aqui. Né. Essa série é uma série de tradição clássica da bande dessinée, né, em todos os sentidos, assim, né. É uma história fechada, né? Você tem elementos que foram aparecendo nas outras histórias e que passam, que aparecem nessa história aqui também, né? Mas você não precisa necessariamente acompanhar todas as séries para entender o que está acontecendo aqui. Você pode comprar esse volume aqui sem ter lido os 3 anteriores sem nenhum problema. Os personagens, eles meio que, ao serem apresentados nessa obra, você já saca qual é a deles, qual que é o herói, qual que é a motivação dele, como é que ele encara as coisas, né? E uma coisa interessante é que, né, os autores, que é o roteirista, o Dias Canales e o ilustrador, que é o Guarnidor, eles parecem profissionais que sabem muito bem aquilo que eles estão fazendo, né? Inclusive, sem que isso pareça no piloto automático. Assim. Isso é uma BD totalmente clássica, né? Uma leitura rápida de 30 minutos, no máximo. Né? Só que muito bem construído. Né? E os elementos que eles trazem, especialmente os detalhes que eles vão colocando ali para temperar essa história, valem a leitura totalmente. Né? O personagem Black Sad, só para contextualizar, quem não conhece, ele é um detetive particular, ao estilo detetive noir, né, uma coisa ali década de 40, 50 nos Estados Unidos. Aliás, a cultura norte-americana é bem presente aqui. Em cada uma das séries, os autores, eles parecem que pegam alguma coisa da história cultural dos Estados Unidos e colocam ali como um tempero da história. Nessa daqui, um dos personagens é inspirado no William Burroughs, né, escritor Peach. Né? Então, eles pegam elementos da vida do Burroughs para colocar nessa história num outro personagem. Né? E a arte é sensacional. Né? A arte é uma arte colorida, né? A pintura, enfim, acredito eu que a técnica é guache, né? É muito bonita. E você vê que o trabalho assim, ele é milimetricamente calculado. Né? Eu diria que o Black Sad é como um bom episódio de uma boa série. Enquanto a gente tem alguns quadrinhos que tem uma pretensão de ser um filme, aqui é um bom episódio de uma boa série. Né?
Ó, eu fiz um texto sobre o Black Sad para a coluna Zip, eu falei que era o Chinatown dos quadrinhos.
Muito bem.
Na contracapa... É um filme
de caráter muito clássico, assim, né? Bem inserido nessa tradição da BD e de um traço muito acadêmico, né? Tal e qual, sei lá, o Manari, etc., né? Aqueles caras que sabem desenhar mesmo, né?
Esse quadrinho, eu acho que tanto o roteiro quanto a arte, eles podem não ser interessantes para algumas pessoas que já têm familiaridade com BD, porque ele é bem clássico nesse sentido. Entretanto, eu acho que ele é tão bem construído, né, em todos os aspectos, que de certa forma... Sim, se você é um leitor que gosta de BD e vai por esse caminho, certamente você vai gostar disso. Mas se você não gosta, eu diria para tentar, porque uma leitura, o resultado é bastante positivo. Assim, né? Você tem bem equacionado ali drama, ação, com certo alívio cômico e uma arte realmente de encher os olhos. Né? Eu já tinha lido algumas outras edições do Black Sad, né? E antes de ler essa, eu me perguntei se ia manter o ritmo e, assim, gostei demais do resultado. Né? Eu acho que é um quadrinho fácil para... Ah, diga.
Pergunto para você. Você acha que, se não tivessem os personagens antropomorfizados, seria tão interessante esse gibi?
Talvez não, Marcão. Boa pergunta. Eu acho que a graça da arte são os animais, né? Enfim, não sei se seria tão interessante. Eu acho que talvez perdesse um pouco, sim. Né?
Então,
porque as histórias, assim, não é...
O Pedro,
diga lá. Mas é porque eu acho que o que rola, um dos aspectos que são interessantes do Black Sad e que tem um academicismo, tem uma linguagem relativamente cinematográfica, mas é uma aproximação que o Black Sad tem com a animação, que eu acho que se não fosse antropomorfização, ainda assim a animação ia estar presente na forma dos personagens se eles fossem humanos, sabe? Eu acho que
são bem elásticos, né?
São bem elásticos. Você vê esses princípios de compreensão.
Animação
de
stretching.
Exatamente. De keyframes, sacou? Tem uma linguagem da animação que está muito presente, misturada com essa qualidade de desenho acadêmico, bem realizado, com uma qualidade. Então, eu acho que mesmo se os personagens fossem humanos, talvez eles ficariam um pouco Pixar, de uma certa maneira, assim. Um pouco Pixar, de uma certa maneira.
Gostei.
Mas no sentido de ter essa animação.
Mascarar esse malandro.
Acho que o diferencial é esse aspecto da animação, sabe? Que
tá presente. Acho que você fez. Eu acho que essa sua comparação foi ótima, Lima, porque tal qual num produto de animação em que você não pode perder um frame, né? Eu acho esse quadrinho ele muito bem amarrado nesse sentido, muito bem engendrado, assim, sabe? Não tem nada desperdiçado aqui, parece que nada foi colocado à toa. Né? Eu preferi não entrar muito na história, acho que não é nem o caso, assim, até porque é uma leitura bastante rápida. Mas assim, todos os acontecimentos aqui, eles levam para o próximo, é tudo muito amarradinho, assim, né? Parece que é tudo muito bem calculado nesse sentido. Então, acho que essa comparação aí com a animação é totalmente pertinente. Né?
Ele usa uma narrativa bem clássica, né? O Black Sad, assim, ele é muito inspirado no, na tipologia de linguagem do filme noir. E também de quadrinhos Sim. europeus noir, tipo J. Kendall e tudo mais, é um pouco mais ou menos nessa vibe, só que bem mais sofisticado. E ao mesmo tempo ele tem uma crítica social bastante incisiva, que é, vale a pena ressaltar, né? Se você olhar
Sim, com certeza. Em cada uma das obras ele parece que escolhe um ponto para comentar, né? A respeito, algum ponto da cultura americana para fazer algum tipo de comentário, né?
Mais bombado é o Nação Ártica, né? Que é o volume 2, não sei se você chegou a ler esse, que é sobre
uns Sim, white supremacistas brancos, né?
É, que é bem interessante, ele cria uns conflitos que não são maniqueístas e que ele cria, tenta desvendar a origem das tensões ali, que é bem mais profundo do que parece para um quadrinho que aparentemente parece um entretenimento bom, porém passageiro, mas eu acho que ele ainda consegue ir além disso. Por isso que eu falo que ele é o Chinatown, né? Que ele é aquele que reaproveita o gênero noir para criar ali uma reflexão um pouco mais incisiva sobre as épocas que ele está retratando, né?
E nesse sentido, o Black Sad é um quadrinho que convida a você ler de novo para tentar pegar outras coisas que a primeira leitura de repente passou um pouco batido, né? Não só do texto, do enredo, mas especialmente da arte, né? Enfim, recomendadíssimo. E recomendo para quem não é muito... Enfim, se vocês quiserem procurar um presente para quem ainda não é leitor de quadrinhos, às vezes fica aquela dúvida, será que o cara vai entender e tal? Acho que Black Sad é uma escolha bem acertada.
Dar
um presente para alguém que não é leitor de quadrinhos e trazer essa pessoa para o quadrinho. A Contracapa recomenda para leitores a partir de 14 anos. Eu não sei se precisa de tudo isso. Acho que um pré-adolescente conseguiria desfrutar disso daqui também sem problema. Bom, Ciro, vamos voltar a roda aqui, né? Como é que é, Márcio Júnior?
Ninguém quer problema pro seu lado, né?
Pois é, assim, tem cenas de assassinato aqui. Então, assim, é mais por conta dessa violência, né?
Não, tem violência moral, tem violência étnica, tem...
Mas não é coisa muito diferente do que a gente vê em filmes na televisão, em série, né? Esse é o meu ponto. Né?
Claro.
Beleza.
Mas vamos passar a bola aí pro Ciro, porque a gente tem muito quadrinho ainda para falar, senão essa live aqui vai durar 5 horas.
Eu já posso falar os meus dois de uma vez logo para acabar os últimos dois que eu tenho, pode ser? Eu vou tentar fazer uma fala sobre os dois aqui, né? Um é o Professor Fall, né, que é do Ivan Brun e do Tristan Perreton. O Tristan Perreton é o autor do romance no qual é baseado o Professor Fall, tá? Ele é um quadrinho contemporâneo, foi publicado em 2016. Quadrinista e escritor francês, tá? Ele tem um estilo sujo, né? Um quadrinho preto e branco, cinza, uma paleta de cinza bem característica, assim, né? Então, ele é um quadrinho muito sombrio, certo? É sobre um burocrata. São duas histórias que ele conta concomitantemente. Uma sobre um burocrata obcecado por um edifício de trilhões de andares e que ele acha que ele premonitoriamente vai ver alguém se jogar desse edifício, né? E ao mesmo tempo a história de um mercenário que combateu nas guerras coloniais, se eu não me engano em Moçambique, e viveu atrocidades inomináveis lá. Então esse cara, ele é meio psicologicamente ligado a esse mercenário, porque ele sofre uma maldição desse mercenário no momento em que eles se cruzam na rua, assim. Na verdade, é tudo um delírio, é um quadrinho bastante impressionista, no sentido de que são recordatórios e recordatórios em primeira pessoa que vão narrando essas memórias desses dois personagens que estão nesse ambiente lodoso. Ele tem muitos elementos assim de escatológicos, assim, do personagem tá vomitando, o personagem tá se masturbando, assim, tem um monte de inferências assim, a cheiros, gostos e tal, que torna o quadrinho muito sinestésico, assim, apesar da arte ser uma arte difícil, assim, de difícil abordagem, porque é muito, eu diria, muito dura, assim, né? Particularmente não é uma arte muito atraente, não é muito belo o desenho dele. Na verdade, ele é incômodo, né? Ele tem, assim, esse aspecto sombrio, tenebroso e tal, que combina muito com o incômodo geral que esse quadrinho provoca, né? E ele tem uma discussão muito pesada, ele não tem papas na língua para falar sobre o que foi feito na África, né? Especialmente ele fala nos países de colonização portuguesa, inclusive, o que tem a ver com o outro quadrinho que eu vou comentar, né? Mas assim, dos processos de independência dos países africanos nos anos 70 e 80, e como que os exércitos coloniais ajudavam a formar milícias, muitas vezes formadas por crianças e tal. Tem cenas muito brutais, assim, como, por exemplo, a formação dos soldados mirins nesses exércitos de mercenários, ou de grupos rebeldes contra os novos governos que tinham acabado de se tornar independentes e tal. Muitos desses grupos rebeldes apoiados por forças hegemônicas europeias ou americanas. E esses soldados mirins, por exemplo, o rito de passagem do moleque lá de 10, 11 anos era... Ele tinha que assassinar toda a família dele para poder entrar no grupo, sacou? Ele tinha que matar o pai dele, né? Os sujeitos invadiam os vilarejos, matavam todo mundo, estupravam as mulheres e ainda tomavam as crianças para transformar em soldados, né? Uma coisa que é contada bem também naquele filme da Netflix, acho que é Beasts of Burden, sei lá, é uma coisa assim, Beasts of No Nation, que é sobre a formação desses soldados mirins na África. E aí tem, assim, rituais de canibalismo misturado com misticismo. É um quadrinho bem pesado, é uma das leituras mais tétricas que eu já li nos últimos tempos, incluindo tudo que eu li, né? Assim, qualquer mídia, qualquer filme e tal, é uma das coisas mais perturbadoras que tem esse professor Fall. Que ele mistura também, assim, porque o cara, o burocrata que está na França, que é outra história, que é um burocrata deprimido, que fica abusando de álcool e prostitutas e tal, é uma jornada doentia de um cidadão francês adoecido pelo mundo, por esse passado colonial. A relação é muito clara, né? Entre o presente infeliz da França, o presente deprimido e sem perspectivas da França, e o seu passado brutal relacionado a essas guerras coloniais na África, né? Então é assim, não é para qualquer um, é um quadrinho... ele não é muito sofisticado do ponto de vista da forma, eu acho, ele é dividido em alguns capítulos que são temáticos e tal, assim, ele utiliza geralmente grades meio fixas de 8 ou 9 quadros e tal, e usa muito recordatório, então, assim, é muito na mente dos personagens, você vai embarcando no delírio, e o quadrinho tem essa opção de ilustrar o que está acontecendo com esse traço um pouco inacabado, um pouco até meio mal feito do Ivan Brunn, que combina um pouco com o aspecto de dejeto que o quadrinho traz como um todo, né? E aí, para complementar, eu também li esse Os Vampiros aqui. Não foi uma coincidência, tá? Que eles tratam mais ou menos do mesmo tema. Para você ver como que essa coisa do passado recente, do neocolonialismo especialmente, da colonização da África especificamente, é muito presente no imaginário europeu contemporâneo. É do português Felipe Melo, ilustrado por um argentino, Juan Cavia. Esse dos vampiros, ele já é...
Qual é a editora?
É da CESSP, tá? A CESSP publicou. O Professor Fall foi publicado pela Veneta, tá? É bem traduzido pela Maria Clara Carneiro, tem várias anotações do Rogério de Campos como editor e tal. É um quadrinho bem documentado, até porque ele tem muitos aspectos documentais sobre essa história na África. Já Os Vampiros, ele é mais aventuresco. Infelizmente não tem os desenhos aí, né? As ilustrações do Cavia, né, são um pouco meio qualquer coisa, eu diria. Não impressionam muito. Tem essas cores meio saturadas e esses personagens meio caricatos, assim, né? Tem uma linguagem
bonita, mas que poderia passar meio batido, assim, né?
Tanto que eu acho que esse quadrinho ele foi lançado já tem algum tempo e acho que ele passou um pouco batido. Apesar dele ter boa qualidade, tá? Assim, ele tem uma arte certinha, assim, com os personagens bem delineados, meio caricatural, não tem muito recurso estético, uma narrativa bastante direta, apesar de ter um trompe-l'œil lá, assim, uma coisa que é uma enganação na história, que tem uma ilusão na história. Não vou dar mais spoilers do que isso, mas é também uma história que se passa nas guerras coloniais, especificamente portuguesas, de independência de Moçambique, Guiné, e eles estão na fronteira com o Senegal. São soldados portugueses que estão na fronteira. É um batalhão do exército português que está defendendo ali, digamos, contra a independência de, acho que é Moçambique também, no caso desse quadrinho aqui. E aí eles começam a entrar naquele cabin fever, né, que acontece com soldados quando eles estão isolados na selva. Eles começam a ficar loucos e começa a acontecer uma série de coisas que eles vão atribuir a uma espécie de uns vampiros que são, digamos, os cidadãos, os povoados africanos que moram ali, com quem eles têm diversos tipos de relação, de estratégia, de aliança, de inimigos, porque são diversos grupos diferentes que estão lidando com o exército português, né? Alguns aliados, outros inimigos e tal. Então ele mistura o quadrinho de gênero, né? Assim, faz um quadrinho de terror, bem feito, intrigante, assim, você vai sendo levado. Os personagens são. Eles têm pouco tempo para apresentar os personagens, mas ele consegue, através de fala, de caracterização, alguns flashbacks e tal, criar uma identificação forte que você vai criando com cada um. E eles vão morrendo, assim, estilo predador, assim, né? Tipo predador, morrendo um por um e tal. E aí você vai ficando impactado, porque cada vez mais o que parece uma história de terror, de aventura, uma história mais ou menos banal, infanto-juvenil até, vai se revelando também uma linguagem reescrita de uma história colonial relacionada a Portugal e as colônias, né? Então é um quadrinho que eu acho que é interessante, assim, ele não, é tão potente quanto o Professor Fall, ele não tem, assim, tanto fôlego e nem tanta ambição artística, mas eu acho que nesse conjunto de quadrinhos que a gente está lendo, europeus, que inclui também o relatório de Brodeck, né? Existe aí talvez uma consciência europeia muito voltada para a reavaliação dos fenômenos coloniais, né? Como se o millennial europeu, ou o escritor contemporâneo europeu, tivesse muito afetado ainda por esse passado traumático.
Legal.
É Ciro. Isso.
Vou antecipar aqui.
Vamos para Márcio Júnior. O que você trouxe?
Para falar aqui de um quadrinho que eu achei muito legal, grande lançamento da Veneta, A Louca do Coração Sagrado, né, fruto de uma das grandes parcerias das histórias em quadrinhos no mundo, né, que é o Jodorowsky e o Moebius. Cara, isso aqui é muito divertido, né, é como se fosse um ponto fora da curva do que a gente usualmente espera de uma parceria do Moebius com o Jodorowsky, né, mas ao mesmo tempo é super... Quer dizer, carrega o DNA dos dois, mas em uma outra direção, assim. Aqui estão compilados três álbuns, né, que são os que foram feitos, um lançado em 92, o outro em 93 e o outro em 98. Originalmente, essa foi a data da publicação original. E, assim, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte, né, é um quadrinho que com doses de um humor anárquico e sarcástico e irônico, que é muito típico do Jodorowsky. Então, assim, ao invés de ser um quadrinho muito denso, assim, muito sério, mas tem um senso de humor muito apurado aqui. Basicamente, é a história de um professor de filosofia da Sorbonne, que é o Alain Mangel, e ele vai... É um professor que, por uma série de motivos... Ele abandona um certo materialismo para ir caminhar numa direção metafísica, por exemplo, né? E aí, logo no primeiro livro, assim, numa festa de aniversário, né? É um professor daqueles que criam uma seita, sabe? Tem uma seita de seguidores, ele é uma estrela da Sorbonne, com palestras sempre lotadas, e tem um séquito de seguidores. No aniversário dele, a esposa entrega para ele de presente um pedido de divórcio, que ela já tem um amante, está grávida, porque ele não podia procriar, e etc, etc. Ele assina lá o pedido de divórcio, a mulher toma toda a grana dele, e ele tinha uma coisa de se tornar abstêmio sexualmente e tal, e tal, e tem uma aluna que fica ao redor dele, assim, acha que ele é um gênio, um santo, etc., que se chama Elizabeth. E aí, aí que começa a apiração deles, que é o seguinte, ela acha que esse professor, na verdade, ele é a encarnação de Zacarias, o personagem bíblico, e ela seria a encarnação de Isabel, da Santa Isabel. E os dois estariam predestinados a ter um filho que seria uma espécie de São João Batista, para um novo negócio crítico. E ao mesmo tempo que, né, tem uma questão toda, e começa a se transformar numa comédia de erros. Por exemplo, eles vão achar um outro cara, que é o Muhammad, né, que, na verdade, que é um ex-traficante de heroína, que seria São José. Né? E eles têm uma operação para ir no hospício, né, no hospital psiquiátrico, para tirar uma colombiana que se chama Rosaura, que na verdade seria Maria, né? E ela é filha de traficantes. Então a coisa vai, ao longo desses três álbuns, ela vai se desdobrando assim, de uma forma completamente absurda e engraçada, a ponto dessa Rosaura, em determinado momento, ela virar, que é um dos temas constantes na obra do Jodorowsky, que é essa coisa da androginia, né? E tal, que ela vai virar Jesusa, né? Um Jesus que é ao mesmo tempo homem e mulher e tal. E assim, esse personagem, ele fica sempre num limbo, ele não sabe que hora que ele precisa ser espiritual, que hora que não. E toda vez que ele se vê numa situação, ele é acometido por uma diarreia implacável, e depois tem rituais xamânicos, ou seja, todo o repertório ali, né? Essa coisa de questionar a religião, questionar a academia, de rir de tudo isso, né? Tá muito presente na obra, mas com um tom muito acentuado no humor, assim. Eu sempre digo assim, olha, qualquer coisa do Moebius e qualquer coisa do Jodorowsky, né, merece alguma atenção. Acho muito legal que a Veneta tenha lançado esse material no Brasil. Inclusive, teve uma questão polêmica, né, por causa dessa capa, né? Essa capa que eles tinham que mandar para o editor e a empresa, né, que falou, não, a gente não transporta pornografia, e isso virou uma novela, né? Ou seja, quer dizer, a gente ainda enfrenta esse tipo de coisa. No que tange ao Moebius, nós temos aqui uma arte bem mais, digamos, taquigrafada, entendeu? Assim, por exemplo, o Moebius é um desses artistas que também, a cada trabalho, ele vai envidar esse ou aquele tipo de abordagem, de energia, né? Mais direto, digamos assim, remete muito, né, por exemplo, ao que ele fez, quando ele fez o Parábola lá, a história do surfista prateado, com o Stan Lee. Quem conhecia o Moebius, né, assim, sabe que aquele desenho era um desenho que ele fez com aspirações ao mercado norte-americano. Era ele tentando, né? No Parábola, era ele tentando produzir um comic book. Antes de mais nada, era isso, com um desenho mais direto, sem, né, com uma determinada abordagem, que às vezes ele pode ser muito detalhista e sofisticado, e às vezes é muito simples e tal. Então, tem uma coisa mais direta. E algo que é interessante é que esse livro, ele foi lançado no Brasil na versão, né, uma opção do Rogério de Campos, preto e branco. Aqui eu tenho uma edição da Humanoides, né, em inglês, que é o gibi em cores. Né, o quadrinho está em cores, e eles, né, já sabendo do puritanismo, optaram por essa outra capa, que não aquela tão polêmica. Esse aqui é um personagem, é um outro eu do professor, assim, ao mesmo tempo que ele fala, nossa, né, essa aluna está querendo me seduzir e tal, aí aparece na cabeça dele esse personagem aqui, ah, você devia ir lá mesmo, porque você abdicou da sua sexualidade, não sei o quê, tarará. Então, assim, é um quadrinho que eu acho muito legal, muito interessante. Tem uma coisa que eu gosto muito sempre, né, quando acontece na Veneta, nos livros da Veneta, São textos introdutórios. Nesse caso, o livro também foi traduzido pelo Rogério de Campos e pela Letícia de Castro. Tem um texto introdutório bem bacana do Rogério de Campos sobre o livro. E o Rogério de Campos vai justificar, vai falar ali de uma questão, e aí eu tenho alguma discordância, né, nesse aspecto da questão das cores, né? Em certa medida, nesse texto introdutório, ele vai dizer que, né, o Moebius, por exemplo, o grande Moebius é aquele que ele produziu em preto e branco, e que quando ele usava cores, muitas vezes era um processo de colorização para atender o mercado norte-americano, etc, etc. Ou seja, tinha um aspecto mais comercial, né, no lance do uso das cores do Moebius. Eu não sei quanto a vocês, eu particularmente discordo disso, assim, né, assim, quer dizer, ele, quando ele faz um trabalho em preto e branco, né, tem vários, como Os Olhos do Gato, aquele Garras de Anjo, que também são com o Jodorowsky, onde o trabalho é em preto e branco e o traço dele é absolutamente detalhista e muito poderoso. E aqui tem coisa mais simples, que as coisas são planas, que narrativamente ele deixa para as cores resolverem, né? Essa consciência, por exemplo, que igual vários desenhistas de quadrinhos de super-herói, por exemplo, né? Quando você vai ver um desenhista, sei lá, vamos pegar um qualquer, assim, Sal Buscema da vida, né? Para a gente moer...
Tom Grummet.
Um Tom Grummet. Não, esse aí não sabe de nada, coitado. Esse aí... Vamos falar do Sal Buscema mesmo. O Sal Buscema, por exemplo, né? Você via que havia uma clareza nele, assim, do uso da cor, que ele sabia que as cores iam ser aplicadas ali e deixava coisas a serem resolvidas no para a cor resolver, de volume, iluminação, sombra e etc. E aqui isso acontece também. O que não é demérito nenhum, a edição em preto e branco, também a gente consegue ver com clareza o traço do Moebius, que é sempre um prazer e tal. Mas, assim, eu não acho que o Moebius, por exemplo, começou a fazer quadrinho colorido por uma demanda eminentemente comercial, por exemplo, The Long Tomorrow, né, a história dele com Dan O'Bannon, de 70 e poucos, já era em cores. Então, eu acho que a grande justificativa talvez seja o fator econômico, né, porque um gibi de, sei lá, 200 e tantas páginas, todo em cores, ele vai ter um preço, né, e tal, e às vezes a ausência de cor também não vai prejudicar tanto a narrativa, que é o que eu acho que acontece aqui. Eu acho que é um gibi que as pessoas têm que ler, também está carregado desse clima, desses aspectos de uma BD mais clássica, né, formal, mas é divertidíssimo e tem um senso anárquico muito poderoso, senso de humor, um conteúdo erótico, é muito interessante, assim. Acho que vale a pena, como qualquer coisa que o Jodorowsky merece atenção.
Eu sempre tive uma reclamação a respeito das obras do Moebius publicadas no Brasil em preto e branco, né? Até porque muitas delas saíram também em cores, e quando você compara, realmente o que saiu em cores é bem mais interessante, né? Só que essa em específico eu achei tão bonito quanto. Eu, assim, se pudesse, teria a edição colorida e a edição em PB, assim. Não me incomodou a falta de cor nessa obra em específico. Mas nas coisas mais antigas do Moebius, eu realmente prefiro as edições coloridas.
Teve essa história, né, de colorizar quando ele começou nos anos 90, né, e começou a ser amplamente publicado nos Estados Unidos pela Marvel, lá, pelo selo Epic, né? Aquela coisa, né, que os caras coloriram até o Akira, né, meu? Então, né, havia um processo de colorização ali, né, para tornar mais palatável ao gosto do leitor médio norte-americano. Assim. O que eu acho legal, assim, quando é preto e branco, quando é colorido, e são coisas, de certa forma, aí, intercambiáveis, assim. Não vi um grande problema... Não vi um grande problema, né, na retirada das cores, ainda que as cores, né, elas não eram só uma demanda de mercado, que elas possuem função narrativa, elas complementam o desenho, né? Os coloristas são pessoas dos quadrinhos, por exemplo, um dos coloristas é o Jean Getov, tal, né, que é um discípulo clássico aí do Moebius, né? Mas é um baita quadrinho divertidíssimo para quem está acostumado com as coisas mais... essas coisas mais, digamos... de ficção científica, tanto do Moebius quanto do, da parceria dele com o Jodorowsky. Isso aqui vai ser uma grande surpresa e também um belo presente para alguém que não é leitor de histórias em quadrinhos.
Legal. Márcio, vamos fazer aqui uma interrupção antes de passar para o Marcão, para a gente tentar responder uma pergunta que chegou pelo YouTube, né? A Nanda Souza pergunta: quais as grandes lacunas dos quadrinhos europeus no atual mercado do Brasil? Tem algo que inexplicavelmente ainda não saiu aqui, que é realmente indispensável? Essa pergunta ela parece muito fácil de responder, mas na verdade eu acho ela dificílima. O mercado franco-belga é gigantesco, né? E assim, pessoas que não têm oportunidade de ter contato com o que está saindo lá, né, com uma certa frequência, você fica defasado muito rapidamente, né, especialmente sobre o material mais contemporâneo, né. Eu não me arriscaria a dar um nome de um autor ou de uma obra, sei lá, dos últimos 20 anos. Preferiria citar aí algum quadrinho europeu mais clássico, de algum autor veterano, né. Mas para não me comprar.
Eu acho que falta o Filemon, né, do Fred.
Pois é, o Filemon ele só saiu no Brasil pela editora Record, se eu não me engano, no começo dos anos 80, né, e acho que foi edição única, ou talvez tenha saído dois, no máximo três, né, e é um quadrinho totalmente perdido, né. Um clássico da contracultura à francesa, por assim dizer, né, um quadrinho lisérgico, mas ao mesmo tempo para leitores de todas as idades, né. Mas
acho que mais coisas do Margeron também, né?
Eu gostaria de mais quadrinhos também do Jacques Tardy, né? Que a gente já teve algumas coisas dele aqui no Brasil, mas de repente Adèle Blanc-Sec do Jacques Tardy seria um bom título para sair aqui no Brasil, né? Desses autores clássicos e veteranos, né?
O Vuleman também está num momento muito propício para ser republicado no Brasil, né? Aquelas histórias da Animal. Liguei pra cadeia na hora, malandro.
Eu sei que tem muito material do quadrinho franco-belga que eu me pergunto se seria, se funcionaria na tradução, como, por exemplo, o Idée Noire do Francan, né? É um quadrinho.
O Francan nem mesmo é Gaston Lagaffe saiu no Brasil, né?
Exato. O que circulou de Gaston Lagaffe no Brasil foi as edições portuguesas que chegavam aqui, né? Não sei se dos anos 70 saiu de repente por alguma editora aqui, mas é um quadrinho totalmente perdido, né? E é ótimo, especialmente esse a fase do Gaston Lagaffe, quando a arte já está um pouco mais carregada e mais suja, né? O começo é mais limpinho e tal, e depois ela vai ficando muito mais expressiva, né?
Právida.
Sim. Né?
É que merecia.
Um clássico aí do quadrinho erótico de Sérgio também. Enfim, eu acho que a gente
tem
vai
vários autores que saiu uma coisa ou outra, né, mas poderia sair mais, né, como Janot, como aqueles quadrinhos belgas antigos, ou do lado Flamengo, lá do Suski, como é que chama aqueles autores flamengos lá, do Bob de Moore, coisas de quadrinho mais dos Flandres e tal, que são bem interessantes. Eu acho que Bob Bobette e tal, que não, acho que nunca saíram no Brasil, né?
Ou seja, esse quadrinho europeu, ele é infinito, porque é uma tradição muito grande, né, cara?
E isso que a gente se concentrou aqui nas nossas respostas no mercado franco-belga, né? Tem a produção espanhola, né? Que é vasta também. Agora...
Mas, hein, olha só, por exemplo, o que eu acho é assim, é como, tipo, existe um oceano de quadrinho europeu, assim, que é inédito no Brasil, que não foi publicado aqui. Então tem muita coisa, desde clássicos até coisas mais contemporâneas. Agora, tem duas coisas agora, a gente pensando aqui, que eu acho que seriam muito interessantes aqui pela relação de proximidade com o Brasil, né? Um é a coleção lá do Sept Ball por Oxford, lá, que é do Jorge Zentner e do nosso, quem desenha é o Marcelo Quintanilha, né? O Quintanilha é um autor popular aqui no Brasil, né? Em certa medida, e tem essa série de álbuns que, não, se não me engano, também é policial e tal, se não me engano, são sete ou oito livros, né? A série completa, E é muito estranho, assim, esse material com a popularidade, assim, e o destaque que o Quintanilha tem no Brasil, esse material não ser publicado aqui, alguma editora ainda não ter tido essa iniciativa, ou se existe algum problema muito mais complicado para trazer esse material para cá, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que falta. E a outra também, do nosso saudoso Alan Voss, que é um franco-brasileiro, que publicou coisa pra caramba na Europa, um monte de álbuns, um monte de coisa, né? Foi um quadrinista de primeira hora ali, naquele começo ali do Metal Hurlant, e a gente tem pouquíssima coisa desse brasileiro, né, franco-brasileiro, publicado aqui no Brasil. Isso eu acho muito doido mesmo, né? Precisava, eu acho que esses dois materiais, né? Essa obra em particular do Quintanilha e os Alan Voss, eu acho que merecia uma publicação aqui no Brasil.
E pegando esse gancho também aí, acho que o Leo também, né? Aquele brasileiro que publicou...
Brasileiro radicado na França, né?
Exato, né? Leo e Leo.
Publicou Mundo de Aldebaran.
Pô, França de Aldebaran. Leo. Que Leo. Leo. Marcou. Marcelo. Leo. Leozinho é do Vantuí.
Porque esse cara tem uma... obra também gigantesca, né? E no Brasil saiu pouca coisa dele também. Pecado.
Van Hamme também, né? Com o Torgal, né, cara? Uma série francesa sensacional, um dos mais importantes. O quadrinho franco-belga nunca saiu por aqui.
Acho que você,
e tem aquele Schminkel, né?
Que é muito interessante bom, né? Agora. Existem alguns roteiristas franceses que a gente teve muito pouco ou nada publicado deles aqui no Brasil. Né, o Van Hamme é um desses que teve pouco material aqui. E outro que eu gosto muito e que a gente teve pouquíssimo material é o Charlier, né, o roteirista da série Blueberry, ilustrada pelo Moebius, né, assinando como Jean Giraud. Né. E o Charlier, ele tem uma outra obra que eu sou completamente fascinado, que aqui no Brasil acho que nunca saiu, mas circularam edições portuguesas, que é o Barba Ruiva, um quadrinho de pirataria que é absolutamente sensacional. Né. Então, esse quadrinho eu adoraria ver aqui. Um quadrinho, assim, daquele que te pega, assim, e você quer sempre ler o próximo número, assim. Um roteiro muito bem engendrado, né?
Ou do GG, né, Pedro? Enfim,
ótimo.
Também quadrinho. O Gary Spring, que é um dos pais da BD também, do quadrinho franco-belga.
Grande influência do Moebius, né, inclusive.
Claro.
Valia a pena publicar tudo isso.
O GG, se não me engano, saiu alguma coisa ou outra dele no Espirru aqui no Brasil, muito das antigas, mas o material dele, assim, sei lá, talvez esteja 30, 40 anos sem publicar aqui. Né? Bom, eu acho que a gente arranhou a questão, vamos voltar agora para as resenhas, né, para os nossos comentários. Marcos Marcel de Almeida, continue aí, por favor.
Só para avisar aqui que o Lima caiu, não está conseguindo voltar, tá? Talvez ele não volte aí. Obrigado aí, Lima. Até a próxima.
Vai em paz, Lima. Vai em paz.
Valeu, Lima. Fique bem.
Vida longa e próspera.
Peguei um gibi aqui. Asa Quebrada, né? 2018, da Veneta. É um gibi que se insere naquele... ramo, né, do Graphic Memoir, né, que é um quadrinho de cunho biográfico ou autobiográfico. Né. Nesse caso aqui, é o Antônio Altarriba está contando a história da sua mãe. Né. Para quem já leu aquele anterior dele, que é o Arte de Voar, né, ele conta a história do pai, né, que participou da Guerra Civil Espanhola. Inclusive, deve sair agora pela Raio Laser um texto meu, em que eu comparo esse quadrinho da Arte de Voar com o No Passarão, do Vittorio Giardino, né, que são quadrinhos que falam desse conflito, né, dessa Guerra Civil Espanhola, e eu faço uma comparação, deve sair em breve aí. Mas, enfim, esse gibi aqui, ele resolveu focar na mãe dele, né? Então aqui a gente tem a trajetória dela, né? O nome dela é Petra, uma mulher bastante religiosa, e que sempre arrogou para si um papel de bastante discreto, né? Sim.
E esse gibi, ele pode ser comparado assim, como uma espécie de um contar das histórias das mulheres, né, assim, porque assim, a gente está muito acostumado com o protagonismo dos homens, né, até como do próprio pai dele, no Arte de Voar, que foi para a guerra, etc. Mas a gente se esquece também que as mulheres ficam para trás e tem um papel também bastante importante, né, assim, as mulheres ali, um papel de criação, né, de também ganhar a vida, né, assim, um papel assim, quase invisível que a gente não dá tanto valor, né. Então, assim, esse gibi, ele põe o foco, né, na mulher, né. E, bem, a Petra, ela sempre em papéis assim, de servidão, né, ela trabalha como faxineira, como governanta, etc. E aos poucos ela vai adentrando a família dos militares. Assim, ela vai servindo a família dos militares no governo franquista. Né? Então, assim, se a gente tem no Arte de Voar um enfoque mais na guerra em si, aqui já é mais no pós-guerra. Né? Assim, é como que era toda essa como ela acompanhava, como ela era uma governanta de um líder militar muito importante lá em Saragoça, a gente acompanha todo esse bastidor da disputa de poder dos grupos ali. Né? Então, assim, você tinha os monarquistas querendo mais protagonismo e você tinha, do outro lado, os militares que não queriam, obviamente, largar o poder. Então, assim, você acompanha isso de maneira bastante interessante. Você vê realmente uma coisa de bastidores, né? E assim como no Arte de Voar, você acompanha uma vida bastante desgraçada, sabe? Assim, é um gibi tristíssimo, sabe? É só desgraça. Desgraça, assim, o tempo todo. Então, assim, por exemplo, chega uma hora que a família, né? Que eram apenas três. Era ela, o pai e o Antônio Altarriba Filho, tá, que é o escritor, eles perdem todo o dinheiro que eles tinham e vão morar, eles têm onde morar. Então eles arranjam um quartinho, que era um depósito de carvão, sem janelas, e vão morar ali. Moram ali um tempão. Né? Bom, por que o Chibi tem esse título? Né? Isso não é spoiler, é revelado bem no começo. Que quando a Petra nasceu, a mãe dela faleceu, né, no parto. E o pai, ele gostava muito da mãe, e aí ele quer matar a criança. A criança mal nasce, o pai já quer matar, né, ele fala que a criança é culpada. E aí o pessoal tenta salvar a criança, e aí ficam puxando a criança de um lado e puxando do outro, e quebram o braço dela, que nunca cicatriza direito. Então ela fica com o braço enrijecido nessa posição aqui. Então é como se fosse uma asa, né? Uma asa quebrada. Em contraponto com o Arte de Voar, né? Que é o primeiro gibi, que mostra o pai, o Dr. Altarriba, ele caindo de um asilo em que ele morava. Mas enfim, não vou falar muito sobre o Arte de Voar, não. Deixar em mistério para vocês aí.
É um quadrinho, mas...
É um quadrinho muito bonito, né?
Sim, ele é bonito, sim, mas como sempre acontece com esses quadrinhos mais biográficos, ele é mais quadradinho, né? Assim, ele é mais certinho. Esse aqui, especificamente, é bem linear, né? Então, assim, nada assim, digamos, ousado e inovador na parte do desenho, né? Assim, muito embora o Kim seja um mestre, né, para retratar faces, né, sensações, emoções, etc. É interessante porque no começo do gibi ele conta, né, um trecho em que ele encontra a mãe já no leito de morte. E as enfermeiras estão tentando aplicar uma injeção nela,
ele fala assim, por que vocês não aplicam no braço esquerdo dela? Ela fala assim, porque ela não consegue esticar o braço. Ela tem um braço enrijecido. E o filho nunca soube disso. Né? Ele pergunta para o pai também nunca soube. Então, assim, a mãe passou a vida inteira com o braço quase no formato de L, assim, enrijecido, e ninguém percebeu. Então, assim, o Altarriba, ele fica meio que culpado. Então, você percebe que esse gibi que veio da pesquisa dele e tal, é meio que uma busca de redenção, sabe? Assim, é um filho em busca de conhecer a mãe que, no fundo, ele não conheceu tão bem. Passou batido, né? Então, o gibi é ainda mais triste por causa disso. Uma grande obra. Vale bastante a pena.
Apesar de toda essa tristeza.
Cara, a vida é triste, né? Fazer o quê?
E é mais um quadrinho desse tipo biográfico que dialoga com a história do século XX na Europa, né?
Ah, sim. Ele conta, né, assim, de um modo bastante pessoal, né, essa questão desse conflito tão importante aí, né, Guerra Civil Espanhola, que muitos consideram um balão de ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Então, você tem assim, tanto o lado humano, né, das pessoas, e você vendo assim, como que a guerra influencia, muda a vida das pessoas, né, assim, como que muitas vezes as pessoas elas são apenas testemunhas inertes do que acontece, né, os civis principalmente, né, assim, a população comum, ela está ali meio que escrava, né, dessa onda da história. Né?
Marcão, você tem outra aí para comentar?
Eu posso falar aqui um pouco sobre o Brusque Fenice. Saiu pela Pipoca Nanquim ano passado, né? E tinha saído aqui na Itália em 2017, pela editora Oblomov. Tenho aqui uma edição italiana que eu admito que comprei porque eu vi no Pipoca Nanquim e não aguentei esperar. Acontece, é um gibi que se passa na era vitoriana, mas propriamente no ano de 1850, e conta a história de uma jovem que morava numa grande propriedade, e um belo dia a sua avó falece, né? Só morava nessa casa a avó e duas irmãs, né? E essa Clara, que é a protagonista, ela era aquela garota boazinha, né? Que tocava bem o cravo, não sei o que, aquela garota perfeita e tal. Só que, quando a avó falece, ela deixa de herança para essa boazinha a casa e deixa para outra irmã, né, que é a irmã malvada, né, deixa Raquel. Raquel. Exato. Deixa o dinheiro equivalente ao valor da casa. E essa irmã malvada, ela fica, a Olivia, no caso, ela fica bastante chateada, né? Porque ela também queria uma parte da casa, uma casa que elas foram criadas, etc. E ela vai embora, né? Então, assim, a Clara, ela tem que assumir um papel como chefe dessa casa, né? Uma pessoa que vai administrar. Só que ela não tem nenhuma experiência nisso. Então, assim, rapidamente a coisa degringola, e a casa começa a se deteriorar, eles começam a ter que demitir empregados, porque não tem mais renda, né, tal. E, em resumo, eles ficam na merda, né, assim, e ela, depois, para sobreviver, tem que trabalhar, ela vira garçonete, é tipo aquela... uma servente da casa ali. Ela vai para
governanta?
Não, ela não governanta. Assim. ela vai para outras casas como criada, né? Como criada. Ela assim, como ela não tem mais como se manter, ela larga a casa lá que ela tinha, ela vende tudo e tal, e vai ser criada na casa dos outros, entendeu? E um gibi assim, bastante interessante, né? Essa questão da ambientação também, né? Assim como o Chabotet tem muitos planos assim abertos, tem muita essa narrativa mais lenta, mais contemplativa, é bem interessante. Tem também essa coisa do dualismo, né? Assim, entre você ter uma personagem chamada Clara e o gibi chamasse Luz que Fenece, que é um bom título feito Bebop e Nanquim, que a Clara seria essa luz que aos poucos vai morrendo, né? Assim, ela é vítima das circunstâncias, e ela aos poucos vai apagando, vai ficando mais feia, ela vai se vestindo em trapos, né? Assim, toda essa sua degeneração, né? Essa sua crise pessoal, né? Mas, assim, tendo dito isso, eu falo que é um gibi assim, que é bacana e tal, mas que ele, sei lá, daqui a dois dias eu já vou esquecer que eu li, entendeu? Assim, não é nada assim que tenha marcado minha vida, assim, entendeu? Assim, é bacana, mas
que insensível,
né, que vai trocar sua, que vai mudar a sua vida, não. Eu não sei o que o Márcio achou.
Ela sofre pouco para os seus padrões, né?
Ah, sim, não, tem que sofrer pouco, mais, tem que sofrer mais
para gravar esse quadrinho na memória. Essa quadrinista é a Bárbara Baldi, sei lá, né? Ela é formada na tal da Academia Disney, na Itália, né? Que forma gente para o mercado de animação e também para os quadrinhos Disney lá, que são produzidos na Itália, um grande polo, assim. Aqui no Brasil a tradução é do onipresente tradutor italiano Júlio Schneider, né? assim, a minha impressão é um pouco essa que o Marx teve no gibi, assim, né? Quer dizer, o ponto forte é uma história dessas, de superação e tal, né? Dessa menina aí, ok, uma sofrência, aquela coisa, assim. Mas o ponto forte do quadrinho, que eu acho que é a questão da narrativa gráfica e da arte dessa Bárbara Baldi. Ela usa como se fosse um quadrinho pintado, mas ele é pintado digitalmente, né? Em sua grande maioria é pintura digital, mas mal dá para perceber isso. E ela tem um caráter muito impressionista na arte dela, entendeu? As figuras não são tão precisas. Ela vai usando a luz, né, para criar as ambiências e os climas. Então, tem sequências, por exemplo, essas partes que a gente está circulando aqui, né? Dá para ver isso. Então, por exemplo, numa época lá na colheita, e quando está na neve, tem um tipo de iluminação, né? Ou quando tem um incêndio, é outro tipo de iluminação, quando está dentro da casa e tal. É uma arte realmente bonita, e eu acho que a transição dos quadros, essa coisa bem sóbria, por exemplo, essa página eu acho bem bonita, né? Essa que está sendo mostrada aí, né? Esse é o grande destaque da obra, assim, né? O roteiro é interessante, mas também não é nada muito memorável, e tem esses aspectos. A gente estava falando disso, né? Assim, que era um pouco tema nosso, assim, da característica de uma BD mais clássica, de algo mais contemporâneo, né? E o que a gente vê esse material contemporâneo está sendo produzido, mas indo bem nessa onda de graphic novel e...
Esse daí parece mais com a tradição do álbum europeu, né?
Sim, mas se o jeito de, por exemplo, de estabelecer... Por exemplo, assim, só para a gente ficar nos critérios. Em álbuns europeus, você não tem tanta economia de linguagem. Os gibis têm balões para ser lido, têm recordatórios, têm informação textual para caramba, né? E esse aqui já é um gibi dessa nova geração, que gibi bom é o que você lê rapidinho. Entendeu?
Por exemplo, gibi sem fala. Quando você a palavra vai... é ruim pro gibi, porque parece, lembra literatura.
É isso. Então tem essa característica, sabe? Isso é um ponto que eu acho que é importante da gente notar. Porque quando a gente, por exemplo, vai ler esse Jodorowsky Moebius, tem muita coisa para ser lida. Você vai lá no Caravaggio, tem coisa para se ler ali. Isso aqui, apesar de, no primeiro momento, lembrar um álbum europeu, você vê que né? A presença do texto é bem singela, pontual, como se fosse mais uma narrativa imagética, que para mim é um sintoma, uma característica desses novos quadrinhos europeus. Por exemplo, esse aqui, que é o último da minha lista aqui, que é o Beowulf, né? É...
Que foi... Essa batata também... quente acabou no seu colo, não é, Márcio?
Não, mas a batata é morna. É... Do Santiago Garcia, do Davi Rubin, tradução do próprio Alexandre Calari, obviamente Pipoca e Nanquim, né? É uma adaptação desse poema épico medieval, que é o Beowulf, de um cara fortão, tipo um Conan fodão, que mata dois monstros, um dragão e um bicho feio, sei lá, entendeu? Tem essa lenda aí, com infinitas adaptações. Essa é uma típica, né? Um álbum de luxo, bem bonitoso, assim, do Pipoca e Nanquim, mas com todas essas características, né? São autores espanhóis. O Santiago Garcia, o roteirista, por exemplo, ele é autor de um livro legal, que é aquele A Novela Gráfica, que foi lançado no Brasil, um livro teórico, né, que vai falar sobre os graphic novels, o quadrinho adulto no mundo, foi lançado pela Martins Fontes. E por exemplo, esse também é um gibi que tem muito essa característica do eu vou ler rapidinho, né? Ao passo que, assim, ele é como se ele estivesse mais à direita ainda que o Luis Quefenes, né? Com muitos maneirismos já de um quadrinho norte-americano, né? O tipo de paginação, sobreposição de quadros, etc., né? Assim, muitos truques bastante contemporâneos do quadrinho norte-americano, né? O desenho do Davi Rubin é bonito, eu gosto, sim, mas é um desenho que bebe também muito dessa turma. Por exemplo, uma influência evidente dele é o Paul Pope, né? O quadrinista Paul Pope, que ele inclusive fez dois spin-offs para aquele Bom de Briga, né? Atualmente ele também está trabalhando no mercado norte-americano, fazendo aquele gibi do Jeff Lemire lá, Black Hammer. Então é assim, a colorização é bacana, as cores são vivas, etc, etc. E é um quadrinho europeu, mas que tem mais, que eu acho que a chance dele é de agradar mais a um leitor de comics norte-americanos, quer dizer, é um quadro europeu, mas com uma pegada absolutamente pop, americanizada no tipo de abordagem do quadrinho, e que vai, né, eu acho que se tem um leitor contemporâneo que gosta de comic book, de espada e magia, guerreiros, essas coisas, vai encontrar um gibi que pode agradar, certo? Mas me faltou muito a profundidade que é tão comum ao quadrinho europeu de um modo geral, né?
Tem um gibi do David Rubin, que é o Hero, né, que é uma recriação do mito do Hércules, que até uma resenha minha na Raio Laser. Esse é fantástico. Eu não sei se o pessoal do Pipoca queria lançar primeiro esse aí, e se vendesse e lançar o Hero depois, talvez não deu certo, não sei. Mas o Hero é um grande gibi que poderia sair no Brasil, viu?
Pedro, qual a sua opinião sobre o Beowulf?
Cara, eu acho que o Márcio...
Jogando Júnior, a batata aqui.
Eu acho que o Márcio Júnior foi tão elegante na explanação dele a respeito de Beowulf que eu prefiro não falar nada. Eu acho que assim, enfim, falar alguma coisa...
Eita,
a gente tá vendo,
porra,
aí na tela o preço, R$79,90. Eu acho que ele é muito caro pro que ele é. O que eu diria que vale cada centavo investido é uma série que saiu já em dois volumes aqui no Brasil, também pela Pipoca e Nanquim, né? A primeira se chama A Grande Odalisca e a segunda se chama Olímpia, né? Esse trabalho aqui ele tem roteiro da dupla Rupert e Mulot e os desenhos, a arte do Bastien Vivès, que, na minha opinião, é um dos grandes quadrinistas surgidos aí no mercado franco-belga nos últimos 20 anos. Eu conheci o trabalho dele por conta da obra O Gosto do Cloro, que me encantou na primeira leitura, um quadrinho que eu fiquei completamente fascinado. E foi uma grande surpresa quando, pouco depois, eu conheci algumas outras coisas
do Bastian, entre elas um quadrinho chamado, se não me engano, Last Man, que é um quadrinho de ação, aventura, num formato mangá menorzinho, né? E eu falei, cara, como esse bicho consegue fazer também bem quadrinho de aventura e tal? Eu já sabia que ele era um excelente narrador. Eu acho que, talvez por ter estudado animação, ele traga muito da dinâmica, da narrativa da animação para os quadrinhos dele, né? Mas eu nunca tinha visto um quadrinho de aventura dele, né? E quando saiu esse material aqui no Brasil pela Pipoca e Nanquim, eu desconhecia totalmente isso aqui, né? E quando, voltando um pouquinho, quando eu falei no nosso Lasercast sobre quadrinhos do super-herói, uma das minhas queixas era justamente, eu acho que faltava simpatia, né? Faltava personalidade para os personagens e faltava bons narradores de ação, e é exatamente o que esse trio entrega nessa série aqui, né? As protagonistas são três jovens ladras de obras de arte de grandes museus, né? Então, quando, sei lá, se alguém me contasse essa premissa, eu ia lembrar de, sei lá, As Panteras, ou de filmes estilo Missão Impossível e tantas outras bobagens que passam pelo cinema, que são filmes que não me interessam, né? Mas os autores, eles conseguem pegar tudo isso e fazer funcionar muito bem. Eu acho que justamente por conta da personalidade das meninas, das protagonistas, e pela narrativa visual do Bastian Vives. Interessante que ele tem feito uma arte, eu diria que cada vez com mais sintética, né, em certos momentos. Então, se isso aqui fosse um quadrinho mensal, eu leria com certeza, né? Assim, é carismático, tem boas personagens e subverte um pouco as expectativas do leitor, né? Ao colocar algo que poderia ser completamente banal, como essas histórias de aventura, você tem que adentrar um lugar que tem sistema de segurança, então como é que você vai fazer isso e tal, não sei o quê. E as personagens, elas têm uma coisa meio tal qual as personagens do Love and Rockets, que você lê e você se identifica e fala, poxa, essas meninas são tão reais, parecem pessoas que eu poderia conhecer e tal. Essas personagens aqui dessa série também tem isso. Então me fiz
de jeito.
Cara, total. E elas são meninas que vão pra balada, bebem, tem os namoricos delas e tal, assim.
Olha,
muito legal mesmo. E ao mesmo tempo eu fico pensando o seguinte, se isso aqui saísse num formato mais barato, de comic book e tal, será que funcionaria tão bem? Eu não sei. Eu gosto, acho que merece o padrão de luxo. Não é um quadrinho de leitura, vamos dizer, rápida e descartável, né? Apesar de ser um quadrinho ligeiro no sentido da leitura e ligeiro no sentido de ser para entretenimento, né? É um quadrinho de aventura. Eu acho que, assim, quem não lê quadrinho europeu tem talvez algum tipo de bode com esse tipo de quadrinho, ou não conhece, está mais acostumado com comics de aventura, eu recomendo fortemente isso daqui. Vale muito a pena. E para encerrar esses dois aqui, cara, reforçar, sou muito fã do Bastian Vives e torço para que saia mais material dele aqui no Brasil, especialmente uma obra chamada Polina, que inclusive já foi adaptada para o cinema. Excelente, sobre uma bailarina, né? Bom, a gente já está com 2 horas de bate-papo aqui. Acho que a gente poderia ir para os nossos últimos, né? A gente está quase concluindo. Alguém tem mais material para apresentar aqui ou só eu mesmo? Eu tenho mais um para mostrar aqui.
Aí, então, beleza,
vou continuar. Eu fecho aqui com Janine, do francês Mathias Picard. Esse quadrinho saiu no final do ano passado pela Veneta, a tradução da Maria Clara Carneiro. E como eu falei mais cedo, né, de quadrinhos de traduções diferentes, dentro do mercado francês, alguns mais clássicos, outros mais contemporâneos, eu diria que esse aqui está mais na linha dos contemporâneos, das graphic novels, desse tipo de quadrinho, né? Eu acho bem interessante porque ele também tem uma coisa meio de quadrinho jornalístico, que é um gênero que a gente não tem tantos representantes publicados aqui no Brasil. O protagonista da série é a personagem, a Janine, mas, de certa forma, quem está contando a história é um vizinho dela, que conheceu ela e começa a fazer entrevistas com ela, ela vai contando a vida dela. A Janine é uma prostituta de 64 anos, ainda na ativa, mas a história dela perpassa diversos acontecimentos do mundo ao ponto de você achar que ela é uma personagem totalmente inventada. Ela esteve em passeatas de maio de 68, ela nasceu na Argélia, então tem uma série de histórias que se passam por lá. Enfim, ao longo de pequenos episódios, o protagonista ele vai contando a história dela, o narrador, por assim dizer. Na verdade, tem essa coisa meio metalinguística, assim, né? Quem conta a história é a própria Janine, né? Mas tem um personagem ali que entrevista ela, que é o próprio, né, autor, para contar as suas histórias. E ela é uma personagem, apesar de que talvez esteja meio ao sabor dos acontecimentos, não, ela é muito consciente daquilo que ela está fazendo, das coisas que aconteceram na vida dela. Então isso torna o quadrinho bastante sensível, né? É um quadrinho bastante empático, né? E a arte, apesar de parecer uma arte, vamos dizer, simplória, eu não diria nada disso. Assim, ela me lembra um pouco o traço do brasileiro Rafael Sica, só que um pouco mais sujo, eu diria, e menos surrealista que o traço do Sica, né? Mas o cara, o autor, o Picard, ele é totalmente consciente do que ele está fazendo, né? Então, um quadrinho com muito texto, muita conversa, né? Tem muito bate-papo ali entre os personagens, né? E uma personagem completamente fascinante, assim, dá vontade de ler até o final. Você pega, começa a ler ali e, enfim, só para quando termina. E recomendo também mais um para quem, quero começar a ler quadrinhos e tal, não gosto de super-herói, gosto dessas coisas mais de história, personagens reais, humanos e tal. Janine é a minha indicação. Excelente quadrinho.
Sabe, porque chegou uma pergunta pra gente aqui.
Manda.
Primeiro, uma correção, que o nosso colega Bruno Porto, o Rayuca aí também, falou que eu tava falando do Bobby Bobette, né? Que é o Suski Nvisky, do belga Willy van der Steen. Era esse mesmo que eu queria. Um quadrinho infantil, super clássico, dos Flandres, na Bélgica e tal, e que acho que faz, pelo menos faz muito tempo que não é publicado no Brasil, né?
O Bruno Porto tem, eu sei que ele visitou aí alguns parques temáticos e tal desses personagens, eu vi as fotos lá no Instagram dele.
É, exatamente, é um quadrinho infantil muito bom. E agora tem o nosso amigo Amilcar Rodrigues perguntou: por que as BDs que viram filmes não conseguem lançamentos aqui no mercado nacional como acontece com os comics?
Ciro, acho que você é o mais indicado para responder a esse respeito, né?
Hollywood, meu chato.
BDs que viram filmes, não. Ou são os filmes que não conseguem no mercado nacional?
Silêncio!
Eu acho que ele está se referindo aos filmes inspirados em BD. Oh, eu vou dar um exemplo. Né? A Adele Blanc-Seck teve um lançamento muito modesto aqui no Brasil. Talvez é porque a personagem nunca tenha sido publicada aqui. Mas, inclusive, é uma produção do Luc Besson.
Né?
Cara, tem mais do que a gente imagina, porque eles passam realmente batido no circuito. Né? Alguns, na época que ainda existia mercado de DVD, iam direto para as videolocadoras ou passavam em festivais. Um que passou no festival há alguns anos aqui é excelente, é uma animação toda inspirada no universo do Jacques Tardy, né? Que, enquanto a gente ainda está no ar, eu vou tentar resgatar o nome que me fugiu agora, mas é uma animação de longa-metragem excelente e que passou meio que batido aqui.
Tem esse daqui, o Quai d'Orsay, do Christophe Blain e do Lanzac. O Christophe Blain é aquele do. Aquele de Faroeste que saiu no Brasil, como é que chama aquele. Você estava lendo isso, Márcio?
Gus,
né? Ele é o autor do Gus, né?
Gus.
E ele lançou esse aqui, que é um quadrinho sobre diplomata. Não sei se você já leu esse, Marcão. É bem interessante, assim.
Sobre o Pedro mundo me deu ele, mas eu nunca li, cara.
Ele é muito bom e ele virou filme na França e tal, mas é muito comum esses quadrinhos mais realistas, assim, né, de que tem uma narrativa mais adaptável para um filme normal, de lançamento normal, porque o pessoal acha que filme francês é só cinema de arte, né, Godard, Truffaut, não sei o quê, mas na verdade 90% do mercado francês são comédias românticas de cinema, né, são comédias românticas imbecis, ou filmes anódinos, amenos, assim, que não tem nenhuma expressão de linguagem e tal. Filmes comerciais, como é em maioria dos lugares, né? E muitos desses são adaptações de BD, né? Assim, são adaptações com não muito grande ambição de transposição de uma linguagem para outra. Basicamente, adaptam o conteúdo e a narrativa, né? E esse daí do Quai d'Orsay foi adaptado também, não saiu por aqui. É, não, e esse quadrinho também não saiu, né? Porque ele é bem interessante, assim, né? Aquele Levier Fournier também, que é. Levier Fournier, eu acho, que é. Que saiu no Brasil alguma coisa desse autor. É...
Enquanto você lembra, Ciro, deixa eu só complementar aqui a informação que faltou. O nome do longa de animação, né, com a participação do Jacques Tardy, feito em cima do universo dele e tal, é Abril e o Mundo Extraordinário. Eu recomendo fortemente essa animação. É, quem puder ir atrás, vale muito a pena. Esse desenho é sensacional.
É, o Levier Fournier, que saiu em filme em 2018, é do Wilfried Lupano. Na verdade, é Lupano, né? Ele não saiu no Brasil ainda, mas ele fez um quadrinho muito bom também, aquele quadrinho mudo da que é num ambiente aquático e tal. Eu já fiz uma resenha dele no Raio Laser também. É um autor curioso, um autor francês, que também vale a pena sair no Brasil, é esse Lupano. E teve um filme adaptado dele também que não saiu. Então, assim, eu acho que é um mercado que não necessariamente é compatível com o mercado brasileiro. Né, justamente porque são adaptações de quadrinhos, muitas vezes, que são filiados a um imaginário local, a cultura, seja francesa, italiana e tal, que eu acho que não tem tanto a ver, né, com o mercado brasileiro, que está cada vez mais submisso ao padrão norte-americano. Né? É isso que está rolando.
Não, era isso que eu ia falar.
Filme que...
Se nem o filme chega aqui direito... Se nem o filme baseado em BD chega no mercado brasileiro, quanto mais a BD em si, né?
É, uma reflexão que eu estava fazendo antes da gente fazer a live aqui é que sempre se publicou quadrinho europeu no Brasil, maior ou menor instância, né? Mas, felizmente, nos últimos 10 anos, a gente tem tido muito quadrinho europeu e coisas inusitadas, né, que tem nos surpreendendo. Né? Mas, como respondido mais cedo, o universo do quadrinho europeu, e não só especificamente do quadrinho franco-belga, é muito grande. Né? Então, é complicado. E, enfim, fora que o interesse maior de boa parte dos leitores é o quadrinho americano e, especificamente, o quadrinho de super-herói, né? É uma questão, talvez, de mercado. Né? Mas eu acho que mais do que isso é uma questão de como funciona a distribuição de cinema no Brasil. Mais até do que essa questão dos quadrinhos. Né? Márcio Júnior, você queria falar alguma coisa?
É discutível, assim, esse negócio da preferência. Não, é assim que eu acho... É discutível esse negócio da prefeitura do leitor, da preferência dos leitores, de ser quadrinho de super-herói, não sei... São indústrias, né, cara? E a indústria mais forte tende a devorar a outra e tal. Tem uma coisa que eu acho, assim, que, cara, quando, né, ali, por exemplo, nos anos 80, assim, nem no delírio mais, eu conseguiria imaginar um mercado de quadrinho com esse volume de publicação de quadrinho europeu que a gente está tendo hoje. Né? O quadrinho europeu ele sempre foi publicado aqui, mas os clássicos, títulos, né, sei lá, Asterix, Tintin, que também ficou muito tempo sem publicação, alguns pontos clássicos. Esse outro quadrinho...
Lucky Luke, né?
Exato, assim, e vários desses caras fora. A gente, cara, assim, teve um hiato tão grande, por exemplo... A gente nem conheceu, o Brasil nem conheceu na época, né, esse quadrinho Metal Hurlant, Humanoides Associados, entendeu? Isso tá aparecendo nos últimos 20 anos aí, picado aqui no Brasil. Eram coisas muito pontuais, entendeu? Então, assim, por exemplo, é uma outra realidade, cara, assim, né? Por exemplo, sabe... Os caras foram publicar o Druyé agora. Foram publicar.
E pensar Druyé, que tá? Blake e Mortimer agora. Nunca saiu em edição brasileira, né? Só para citar mais um clássico da BD.
Eu estou falando desse quadrinho que era mais adulto. Por exemplo, esse quadrinho, de certa forma, ele era considerado anacrônico. Ele mesmo tinha caducado, esse quadrinho da Heavy Metal, Metal. Ele tinha caducado antes de sair aqui no Brasil, entendeu? A Animal já chegou falando assim: olha, esse quadrinho aqui, cara, já é ultrapassado. Ninguém está falando mais desses caras. Né? Ninguém está falando mais desses caras. É, o quadrinho europeu de agora é outro. Tá aqui na Itália, tá na Espanha, pá, Ah, esse franco-belga aí, meu, isso aí já é coisa do passado. Então é uma coisa maluca, assim. É, existe um oceano de coisas, né, que não saiu aqui. Eu fico imaginando a quantidade de coisa mesmo, assim, que tem contemporânea sendo publicada e tal, né? É um negócio bem bacana. E pô, você estava falando, né, Pedro, que a preferência usual do quadrinho tal é o leitor, é o quadrinho de super-herói. Se tem algum cara que lê super-herói ou só lê super-herói e tá ouvindo a gente, prestando atenção aí, cara, o que eu acho é assim, ó, dê uma chance para outros quadrinhos. Quadrinho é uma linguagem muito poderosa, cara. E em cada região do mundo ela vai desenvolvendo particularidades muito próprias, assim. Então tem coisa muito boa sendo produzida, né?
É, lembrando que a nossa intenção hoje aqui não foi nem minimamente discutir com mais profundidade o estado da arte do quadrinho europeu, era só mais ou menos resenhar esses quadrinhos que a gente trouxe mesmo, individualmente, mas sempre levanta um pensamento, né, sobre o que é o passado, o presente e o futuro do quadrinho europeu, né?
Acho que sim, acho que, dito isso, podemos afirmar que a missão foi cumprida modestamente, né?
Aqui, é isso aí, galera. Reunião.
E guarde isso aí, o Lasercast da segunda.
E lembrando, para quem ainda não nos acompanha, que estamos aí nas principais plataformas de streaming. E a Raio Laser também está no Twitter, no Facebook, no YouTube e no Instagram. E, obviamente, raiolaser.net é o nosso site.
Hasta la vista, baby.
Tá bom, né? O Marcão já tá de madrugada lá.
É, não, valeu. Tá. Bom tamanho.
Então é isso, galera. Obrigado para quem nos acompanhou aí.
Valeu, Marcão.
Ai. Valeu. Falou, vamos encerrar. Vai. Grande abraço a todo mundo aí.
Raio Laser é Ciro Inácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palankoff, Bruno Porto, Lima Neto, edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório, diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.